Fala, rapaziada, sejam muito bem-vindos ao podcast mais lindo da internet, o Aronescast, não é mesmo?
É sim.
Estou aqui com a bancada mais sexy e vulgar dessa internet brasileira.
Ele tá cada dia improvisando mais, né?
Leandro Twin. Leandro Twin não vai falar nada, cara?
Não, é porque o Ale falou alguma coisa, eu achei que... Não sei, deu, sabe quando dá aquela cortada e pensei que tu tava com um buraco? Bom, pra que esse podcast fique cada vez mais bonito, eu deixo a sugestão de se chamar Alecast.
Ah,
que eu falar Twin, né?
Que mentira, quem me dera.
Deixa eu falar uma coisa, cara. O último e-mail que a gente vai ler aqui tem 10 fatos sobre Leandro Twin que os caras mandaram, que eu deixei pro final.
Ah, não, isso é mentira.
Sério, tô falando.
Não acredito.
Aham, velho, ficou foda, velho. E, bom, e hoje a gente vai ler aí os e-mails da galera, porque a gente ficou de ler várias vezes e-mails, e a gente vai batendo papo, conversando pra caramba, e o programa vai ficando longo e a gente acaba não lendo e-mails, velho, porque aqui é tudo no improviso, e é realmente, é na hora, tipo, a gente planeja, mas eu também não corto barato pra não, né... Porque às vezes os papos orgânicos são os que mais rendem, né, velho? Então.
Com certeza.
Mas hoje vai ter regra nessa porra desse podcast aqui. vamos lá, hoje vai ser leitura de e-mails, vamos bater uns papos, trocar umas ideias, tirar umas dúvidas aí, porque, velho, conhecimento está aqui dentro.
Adoro.
Então vamos lá, eu vou começar já lendo o primeiro e-mail aqui, ó, que eu achei muito interessante, porque é uma dúvida que realmente muitos gordichos têm, que é sobre como... Né? Peraí, vou ler aqui que vai ficar claro pra vocês, né?
É, tá bom.
E-mail de Isaac Paiva. Salve Alê, Twin e Gabriel. Estou pesando atualmente 133 quilos, tenho 20 anos e 1,82m. Como calcular os macros para obeso? Entre parênteses, no meu caso. Procurei no YouTube e não achei, pelo menos não esse título ou de forma aprofundada. Peço perdão. Observação, tenho 39% de BF. Então, o cara tem a minha altura e ele tem 45 quilos a mais que eu. É, cara, tá pesado, hein, guri? Tá pesado, mas que bom que você está procurando ajuda e eu vou usar aqui um ex-obeso aqui como resposta e um cara que com certeza já ajudou várias pessoas numa situação parecida aí, Twinzão.
É que você fala ex-obeso, todos nós, né?
É.
Não é?
É verdade. Mas tu foi mais obeso, eu acho. Chegou a mais peso de
pode
todo
ser,
mundo aqui.
Pode ser, pode ser. Cara, eu acho que eu já fiz um vídeo falando sobre o cálculo dos macros pra emagrecer, alguma coisa assim, porque aí você até pode usar essa palavra, ao invés de cut, usar emagrecer mesmo. Uhum. Né? É um cara que tá muito grande e tal, percentual muito alto. Mas enfim, talvez até seja um título que eu deva explorar, porque não tá sendo tão fácil de achar.
Aí, ó.
Quando acontece isso, normalmente do BF passar, né, dos seus 25, 30 ou até mais, você começa a descontar um pouco o grama quilo. Tem algumas indicações, por exemplo, de você fazer em cima do peso magro. Só que às vezes não é tão simples, porque às vezes o cara não tem uma... Ele não sabe quanto de peso magro ele tem, né? E também não precisa de tanta exatidão assim. Quando eu trabalho com alguém de 40% de gordura corporal, normalmente, lógico, vai depender do nível de atividade física, tal, se é homem, se é mulher, se é novo, se é velho, mas mais ou menos trabalha-se com 1,5 grama quilo de proteína. O peso dele é quanto, Gabriel?
133.
Então, 133. Se você pegar um cara de 133 e trabalhar com 1,5, ele vai ter 210, mais ou menos, gramas de proteína, o que já é bastante quantidade. 210 total, né? Mais ou menos 1,5 também de carboidrato, mas isso vai depender muito do nível de atividade física dele. Normalmente, quem tá desse tamanho tem que evitar corrida, essas coisas. Por exemplo, caminhada acelerada, uma bicicleta, mas sempre um cardio e um treino para emagrecer mais rápido, melhorar as taxas mais rápido, mas mais ou menos 1,5. E a gordura, eu gosto de trabalhar bem mais baixo. Por exemplo, 0,3, que 0,3 para ele dá bastante, então ele consegue comer legal e tal, e foca-se mais no carboidrato, porque tem muita gente que gosta de trabalhar o contrário, eu não gosto, tá? Tipo, proteína, sei lá, 1,5, tem gente que joga até 2, eu acho absolutamente inútil. Acho não, é absolutamente inútil. Mas joga, por exemplo, 1,5, aí joga o carbo, sei lá, 0,5 grama quilo, sabe?
Nossa.
1 grama quilo. E aí a gordura 1 grama quilo também. Só que o ruim é que ele vai ficar muito indisposto, a pessoa fica muito indisposta. aí ele começa a render muito pouco nos exercícios. E isso em longo prazo é bem ruim, assim, atrapalha bastante. Sem falar na qualidade de vida, que fica horrível, né? Só que a pessoa só precisa entender que quando ela faz as contas de 1,5 grama quilo e ela come errado e ela passa a comer certo, parece que é carboidrato pra caramba. Tipo, o cara olha e fala, nunca vou emagrecer comendo isso aqui. Mas vai. Por ele treinar mais pesado, ele vai ganhar mais massa muscular. Isso também é certeza. O glicogênio não vai depletar tanto. Então o peso não cai tão rápido, mas cada quilo que se perde, assim, o BF cai bastante, porque é com qualidade, e você não recupera mais. Então é mais ou menos o grama quilo que eu gosto de trabalhar. Dieta hipolipídica, né? Então baixo de gordura e carbo e proteína mais igual, mas sem 2 grama quilo, que é muito, né? Porque o peso é grande. Meu, vai responder bem pra caramba, pode fazer. Ah, lembrando, tem que fazer reajuste, né?
Uhum.
Então, normalmente, toda semana aí, mais ou menos, tirar um 0,1 grama quilo de carbo, tá bom. Então, ele tem carbo pra pelo menos 12 semanas. 12 semanas, ele muda muito o corpo dele.
Muda, muda. Não vai ficar, tipo assim, não vai perder 30 quilos em 12 semanas. Quer dizer, até pode, né? Que é muito difícil, mas pode.
É.
Mas assim, mas cara, mas é isso aí, velho. Vai aos poucos. A dica máxima de todas é não faz loucura, velho. Não faz nada absurdo pra tu, tipo assim, perder 5 quilos por semana ou, sei lá, 30 quilos em 3 meses. Tipo, esse tipo de coisa, assim, pensando em perder peso. Porque o rebote vai vir, cara. Vai vir com força, tu vai perder massa muscular, tu vai desenvolver aí relações horríveis com a comida, porque um cara desse peso provavelmente já tentou emagrecer, tá ligado? Tipo, ninguém... O cara que é gordinho sempre, cara... É batata, assim, ó.
Caralho.
Toda vez o cara tentou alguma coisa pra emagrecer, fez alguma coisa radical.
O cara
batata
que é gordinho é batata, Gabriel.
Senhor cabeça de batata. Ele já tentou, velho. Todo mundo aqui já tentou, tá ligado? Tipo, mesmo antes de ter conseguido. Então, vai na fé, vai com calma. Se o cara tá mandando e-mail aqui, ele provavelmente já tá, tipo assim, já tá um passo adiante, assim.
É.
Ele já tá ligado que não é bem assim. Não é só, vou zerar carbo e vou emagrecer. Tá ligado? Comer 1.000 calorias por dia e vai emagrecer. Vai emagrecer, se comer.
Exatamente.
Mas vai morrer praticamente, né?
Não, e outra, aí beleza, emagrece pra caramba. Aí vai fazer um dia do lixo, porque o dia do lixo é importante pra muitas coisas. Vai fazer o dia do lixo, tipo assim, o cara perdeu 5 quilos numa semana com zero carbo. Vai fazer um dia do lixo, no outro dia acorda 4 mais pesado, fica, puta, joguei tudo fora. Porque não entende nada de glicogênio, de, né, enfim, de retenção. Então, meu, você fazendo a dieta com carbo, até o próprio rebote do dia do lixo, ele é menor. Bem menor. Então, precisa fazer de forma inteligente. Mas assim, eu entendo que tem gente que vive na fase da negação, depois vai dar aceitação. Então, primeiro, você dá um comando pra pessoa, olha, eu tô nisso aqui há milhões de anos e tal, converso com um monte de gente, já testei muita coisa, já vi muita coisa, isso aqui é o melhor. Ah, tá, beleza. Nada a ver isso aí que o Leandro falou, porque muito carbo não vai emagrecer e tal. É a fase da negação. Aí vai, tenta um monte de porcaria, um monte de coisa, aí vê que não dá certo, não vai dar em nada. Ah, eu vou tentar o que esse cara falou. Aí faz e dá certo. Normalmente
é isso. Não tem mais nada, né?
É.
Não tem mais. Pô, o que eu posso perder agora, cara?
Já fiz de tudo já. Menos o que o cara disse lá no começo. Eu vou dar uma chance pra ele. Aí faz e... Eu já falei essa história, acho que pelo menos uma ou duas vezes aqui. Mas eu lembro muito de do Mário, né, um aluno meu que foi lá no consultório. Entrou, pesava 160 quilos.
Que Mário?
Mamma mia!
eu quase falei isso, velho, mas daí eu pensei não, né? 2020.
Aí ele falou, meu, se não for com vocês eu vou fazer bariátrica. Eu falei, beleza. Daí a gente montou tudo pra ele. Passou um mês, ele perdeu 8 quilos, ganhou massa. Qual que foi a dificuldade que você encontrou? Ah, teve dificuldade com a dieta? Ah, tive um pouco. O quê? Comer tudo que você me passou. Falo, pô, aí é animal, né?
Porra.
O cara tem dificuldade pra comer tudo que você passou e perder 8 quilos ganhando massa é assim, você fala, é pra isso que eu vim ao mundo, né? Ao mundo profissional. Então, puta, fantástico, cara. Então, pessoal, ninguém tá aqui, nem eu, nem o Ale, nem o Gabriel, tá aqui querendo colocar ninguém furado. Muito pelo contrário. E a gente tem um pouco de experiência, a gente tá nisso um tempo. Então, pelo menos dê um voto de confiança, pelo menos uma vez. Se der errado, tudo bem, vai buscar outra coisa, xinga a gente, beleza.
A única ressalva que eu faria, que obviamente ela é meio que óbvia, mas é interessante apontar, porque eventualmente pode encontrar algum profissional que fale em outra direção e você pode ser que você esteja encontrando um extremista, tipo, pode ser, tô falando de forma geral, não nesse caso específico, mas pode ser que você esteja encontrando um extremista, mas também pode ser que, por exemplo, o cara teve acesso ao teu exame, ele viu tua insulina, viu tua glicemia, aí, tá ligado? O Leandro não tem, obviamente, esses dados com base no que ele falou. Mas só para as pessoas que estão ouvindo saberem que, tipo, aquela coisa que não tem fórmula pronta. Então, às vezes, um manejo distinto dos carboidratos tem a ver com coisas que eventual profissional viu num eventual exame que ninguém de nós tá tendo acesso, tá ligado?
É.
Então só cuidado com isso também, pra você não demonizar um profissional que te acompanha, uhum, com base em alguma coisa que você vê, porque às vezes, sabe, quem tá falando de forma geral, e o profissional vê detalhes. Então, tipo, cuidado com isso também, tá ligado?
É, exatamente.
E também, assim, tem mais de um jeito de se chegar no mesmo lugar, então não é... Eu não sou dono da verdade.
Lógico.
E no caso, né, de uma estratégia, não existe uma só estratégia. Então, às vezes, a pessoa tá usando uma outra estratégia que é diferente dessa, vai responder tão bem quanto. Então, tranquilo também. Isso é muito legal de falar, que o Ale falou, porque isso é meio que dia a dia pra mim. Uhum. Mesmo sendo dia a dia, eu esqueci de falar agora. Mas é verdade. O pessoal vem falar, olha isso daqui, olha isso daqui. O que, que você acha disso? O que, que você acha daquilo? Você fala, cara, não dá pra responder. Porque cada um tem uma linha de raciocínio, cada um viu uma coisa. Então, muitos alunos mandam dietas dos outros. Eles falam, o que, que você acha? Avalia aí pra mim.
Uhum.
Fala, cara, não dá. Eu não sei o que vocês conversaram. Eu não sei o que, que ela viu de exame. Eu sei o que ela viu. Então, pode ser que esteja ruim. Ou pode ser que tenha isso que o Ale falou. De repente, numa conversa, você puxa alguma coisa. Por exemplo, a pessoa, sei lá, fala assim, ah, eu gosto de comer bolacha de manhã. E eu, puta, se eu tirar isso aí, pra mim, ferrou. Aí, a pessoa que tá ali fala, bom, se eu tirar isso, eu posso gerar um quadro de compulsão alimentar. Então é melhor eu passar uma todo dia. Aí quem olha de fora fala assim, nossa, que porcaria, pagou pra passar bolacha pra ele.
Uhum.
Mas, velho, você sabe a conversa que a gente teve? Você não sabe, entendeu? Então você não tem esse direito. Então, do mesmo jeito que às vezes eu passo coisas que, se eu mesmo olhasse, sem saber, eu ia falar, pô, sabe? Uhum.
Não, tipo assim, o Leandro Twin do universo falaria pro outro Leandro Twin, meu cara.
Não, mas tu quer exemplo melhor do que o que eu faço, tá ligado? O que eu faço pra muita gente parece um negócio de maluco, mas se você ver a minha rotina, é lindo, tá ligado? É lindo, sacou?
É. Minha também, cara, minha também, a galera não entende. Às vezes vê umas coisas, tipo assim, cara, o cara carbou com pipoca. Caralho, uhum, que maluco, tá ligado?
Mas só pra complementar, que eu comentei o que eu comentei, porque eu acho que é interessante, porque muita gente não coloca isso na conta às vezes, e é bem relevante, porque você pode estar de frente com um bosta, tá ligado? Um charlatão, algo do tipo, você pode estar. Mas também pode ser que, por exemplo, porra, vamos supor, eu concordo perfeitamente com o Leandro que na maior parte dos casos é bobeira você ir pro low carb se você pode ir pro high carb. A maioria das pessoas aderem muito mais ao high carb, tá ligado?
É, principalmente quem treina, né?
Exato. Então, tipo assim, eu concordo totalmente com o que ele falou. Eu estou deixando claro que às vezes a pessoa vai num médico, tá ligado? Que por uma razão clínica específica que ele atestou no seu exame, ele viu que um carbo, tipo, médio pra baixo era muito mais indicado pro seu caso. Isso pode acontecer. Aí às vezes você olha e fala assim, ah, pô, esse cara aqui é terrorista low carb. Não, mano. Às vezes ele vendo o teu exame fez sentido aquela abordagem.
E às vezes o peso alto do cara realmente pode estar afetando outras coisas, por exemplo, juntas, joelho, tipo de coisa. Aí às vezes é interessante ele baixar peso rápido, isso, mesmo que perca um pouco de massa.
Sim.
Só pra tirar o estresse do, né? Porque, pô, peso pesado assim, velho, afeta. O Leandro até antes da gravação tava até... Quando ele chega a uns cento e poucos quilos aí, 100 quilos, né?
É.
Pra jogar bola já, tu já, tipo, já sofre, mano. Eu com 96 quilos, quando eu tava hormonizando, eu tinha... Cara, eu roncava que nem um desgraçado,
velho. É, então...
E eu, porra, me sentia pesado, velho.
E você imagina assim, 100 quilos, um BF razoável, ou seja, uma quantidade de massa muscular boa, nem assim... A minha articulação comporta tanto impacto, tanto, né, no futebol ali. Agora, você imagina numa pessoa que está num sobrepeso muito grande com a musculatura fraca. Então, por exemplo, quando você vê aqueles programas de TV...
Quilos mortais.
Eu já perdi muito tempo presa num corpo que me impedia de fazer praticamente tudo.
É, eu não sei nem os nomes, mas eu de vez em quando eu tô ali brincando na TV a cabo e aparece, né? Eu fico assistindo. E aí você vê pessoas assim, por exemplo, de 250 quilos. E eles colocam uma dieta de 800. Calorias,
uhum.
Mas tá certo, isso tá muito certo, na verdade. Aquele indivíduo tá tão grande que ele não consegue nem se movimentar, né? Tanto é que normalmente eles fazem aqueles aeróbicos de mão, né? Aquelas bicicletas de mão.
Uhum.
E ele tá tão num nível tão ruim de saúde, por exemplo, com, sei lá, colesterol tão ruim, com acessibilidade à insulina tão ruim, que assim, é melhor que ele fique quase morrendo durante o dia, só que ele saia daquilo o mais rápido possível, porque aquilo é uma agressão muito grande à vida dele. Tem uma resistência vascular absurda, porque ele é grande,
uhum,
e o coração muito fraco. Então, assim, é um risco muito grande. Então, aquele cara tem que despencar peso. Ele tem que, por exemplo, em 6 meses, perder 70, 80 quilos.
Nossa!
Senão, né, cada dia que ele tá daqui também é um risco.
Cara, é muito louco, né, velho? É muito louco, porque, assim, ó, até um parênteses sobre isso. Tipo assim, os caras estão lá, aparece, por exemplo, uma pessoa gigante dessas de 600 libras, 700 libras, sei lá. Cara de 300 quilos, 200 quilos. Aí o cara tá lá, aí ele vai lá e perde 100 quilos. tu vê ainda o cara é muito gordo, tá ligado? Tipo assim, é tão... Caralho, velho, imagina. É. Aí sim, tem que tirar esse peso, velho. O cara tá... Nossa, o cara é uma banha que fala, tá ligado?
Ah, isso aí mais, mano. Gerando óbvios fatores psicológicos que podem estar envolvidos e vão ser peculiares a cada caso, de forma geral, o obeso lida muito melhor com uma restrição severa do que qualquer outra pessoa, tá ligado?
É. Tem reserva pra caralho, né?
Então, tipo assim, então às vezes é muito eficiente você ter uma abordagem, por exemplo, que seja um pouco mais empolgada, por assim dizer, de início, tá ligado? Aí você tem aquela perda de peso que motiva o paciente, né, por exemplo, uhum. E aí depois você ajusta. Só que assim, a grande merda é quando a pessoa não sabe o que tá acontecendo, ela não é bem acompanhada ou faz sozinha e acha que, por exemplo, aquela abordagem intensa é o que ela vai conseguir manter. Aí vai dar merda, mano, tá ligado? Uhum. Então, às vezes, você pode ter um ajuste mais intenso inicial ali, supervisionado por alguém que sabe o que tá fazendo, e aí, porra, depois a pessoa ajusta aquilo pra você continuar progredindo. Porque se você espera aquele mesmo nível de progresso que você teve no início, com a sua abordagem extremista, e você acredita ao extremismo o único caminho de progredir, vai dar merda, tá ligado? Tipo, vai dar merda.
Foi o que aconteceu comigo em menor escala. Tipo, é óbvio que eu não cheguei a 133 quilos, mas a primeira vez que eu emagreci, eu pensei, ah, é isso que tem que fazer, eu sei que tem que fazer, é isso aí. Eu acho que me enganei, né? E eu emagreci, eu tive um reforço positivo por fazer lá uma dieta de 1.200 calorias. Pô, perdi peso, melhorei, porque tava... Tipo assim, né? Talvez eu tenha perdido bastante massa muscular, mas como eu tava, tipo, quase não tinha nada. Tipo assim, pra mim foi uma coisa boa ali, sacou? Naquele primeiro momento. Só que aí entrou todos os episódios de compulsão e caramba, eu achava que o certo era aquilo, saca? Eu que tava tendo pouca força de vontade, eu que não era bom o suficiente, sacou? E outra coisa que eu acho que é legal falar pra ele, cara, que assim, beleza, ele vai ter resultado, ele consegue ali uma abordagem mais moderada, às vezes que o Leandrão falou, o cara consegue, chega lá, faz tudo bonitinho, ganha massa magra, né? Mas mesmo assim, ele não vai ficar com um corpo igual a um cara que, por exemplo, tinha 100 quilos e aí emagreceu pra, sei lá, pra 85. Vamos dizer que os dois chegam no 85... E, só que o Isaac, ele saiu de 133. E o João saiu de 100 e foi pra 85. Os dois com o mesmo BF. Os dois vão ter corpos diferentes. Sim. Por quê? Porque o Isaac, ele foi muito mais gordo já. Ele vai ter pele, vai ter sobras, vai ter... Então, cara, é uma coisa que ele tem que ajustar as expectativas dele. Ele não pode pensar que ele vai chegar no 85 quilos e ser igualzinho a um cara que... nunca foi gordo, por exemplo, sacou? É. Às vezes com a mesma composição corporal. Então, isso é uma coisa que a gente, cara, que não chegou nesse peso todo, eu, inclusive, o Alê, tava falando esses dias até no grupo, falando da gordurinha ali embaixo, da pele e tal, na parte...
Tu viu, né, fi?
Ah, velho.
Não sei se o Leandro viu. Tu viu, Leandro?
O quê?
Tu chegou a ver a foto que eu mandei? Não sei se tu viu.
Mandou agora?
Não. Enfim, semana passada.
É que eu ilustrei, eu mandei a foto, né, tipo, desse momento, pra mostrar... Como eu tô naquela fase que eu vou começar a perder mais do que é localizado, tá ligado? Uhum. Tá muito evidente. Dá uma olhada pra tu ver o que eu te falo. Tá muito evidente ele é a gordura, tipo, em cima da bunda, tá ligado?
Uhum.
Lembra
uhum.
aquilo que eu te falei que eu gosto muito de... Foi mal te interromper, Gabriel. Mas só pra aproveitar o gancho.
Não, mas é justamente isso. É pra justamente falar disso aí.
Não, mano. É que, tipo assim, eu me amarro em costas, tá ligado? Eu falei isso aqui pra mim. Tipo, o agrupamento muscular é mais maneiro, mano. Uma costa desenhada, aquelas costas picas. Pica? Eu acho muito pica. Pica, pica. Então, porra, sempre valorizei isso muito. Eu sempre lamentei que para eu ver o desenho das minhas costas, eu preciso secar muito, mano. Uhum. Muito. Porque a gordurinha em cima da bunda, eu tenho ali eterno à disposição. E quando eu tô gordinho, que é o estágio que eu tô agora, caralho, tipo, muito evidente. Dá uma olhada na foto pra você ver o que eu tô falando.
Eu vi aqui de costas, né?
Notou? Tipo, você tem algum desenho em cima mesmo, gordinho. Uhum. Mas olha como é que tá ali em cima da bunda. Tipo, não tem nada de definição, tá ligado? Pelo contrário, é um pudinzinho, tá ligado?
Doideira, mano. Mas isso é um reflexo do que tu já foi, né, cara? Se tu nunca tivesse sido gordinho,
ia
ser completamente diferente. Então é isso que o Isaac tem que pensar, assim. Tipo, porra... E não pode também se desmotivar por causa disso, porque, velho, tu não tem como voltar no tempo e não ser gordo. Pronto, é o que tu é. Agora, melhora o que temos aí, cara. Joga com as cartas que foram te dadas, não dá pra embaralhar de novo e te dar as cartas de novo. É. Isso é impossível fazer. É. Então, joga com isso aí e melhora o que tu pode, tá ligado?
Mas,
e
ó,
é isso,
eu espero que em 3 meses ele mande um e-mail novo e fale assim, mudei de vida, tô gostando pra caralho.
É isso aí, velho. Isacão... A gente aguarda teu e-mail.
Em 3 meses.
É isso aí. Lisandra Prado. Oi, Alê, Gabriel e Twin. Espero que vocês sejam ótimos. Estamos, acredito, né? Eu estou, pelo menos.
Falando com vocês, como eu não tô.
Tamo junto.
Meu nome é Lisandra. Em primeiro lugar, queria que vocês soubessem da importância de cada um de vocês. Olha só.
Muito obrigado.
Eu e meu namorado Matheus somos 95% enfermeiros. Como assim, velho? 95%? Pera aí, deixa eu ver aqui.
Meu direito.
Eu e meu namorado Matheus somos 95% enfermeiros e temos a filosofia de não sermos hipócritas. Caralho, é isso mesmo que tá escrito, tá? Não, vamos ver.
É, tá bom.
95% enfermeiro e aquele 5% é o quê? Tá ligado? Beleza. É, não dá pra orientar os pacientes a cuidarem da saúde se o próprio profissional não cuida. Gabriel e Leandro, com a Amanda incluída, apresentam esse mundo da dieta flexível e treino. E o Alê salvou meu namorado de não ser um robô. Queria agradecer a Nath e o Alê também. Tive bulimia e agora estou tratando a compulsão, mas ela é uma inspiração de força. Obrigada a todos por serem influencers, vocês são maravilhosos. Agora a pergunta. Alongamento. Quando fazer? Antes ou depois do treino? Em horário diferente do treino? Sempre que eu alongo antes do treino, sinto que o treino rende menos. PS, aguardando o podcast sobre filosofia feminina. Beijos, se cuidem. Eu fiquei intrigado com 95% enfermeiro.
Ah, não, me desliga muito na cabeça, né? Aquele 5% é vagabundo. É.
Mas um bom profissional, ele tem que ser 95% profissional e 5% vagabundo. Senão ele não fica bom, não. Não, é verdade. Eu cheguei nessa conclusão. 100% fica muito bitolado, muito engessado. Tem que ser um 5% mais flexível.
Exatamente. E aí, pergunta sobre alongamento, rapaziada. Eu vou ser honesto aqui, eu não alongo nunca. Nunca. Só no treino de kickbox. Tipo assim, porque o professor que passa. Mas senão, não alongo, mano. Sério mesmo, não alongo.
O que acontece é o seguinte, você pensar, pra que serve o alongamento? É um trabalho para aumentar a flexibilidade, beleza. Você precisa de flexibilidade? Logicamente sim, todos nós, até quem não treina. O que acontece é que existem muitos graus de flexibilidade. Então, qual o grau que você precisa? Por exemplo, para você viver no dia a dia, né, se você tiver um grau de flexibilidade ali mínimo, então, pô, consigo me esticar para pegar uma coisa em cima do armário, consigo me agachar para pegar alguma coisa no chão e tal, tudo certo. Quando você vai treinar, você precisa de um grau de flexibilidade que você consiga executar os movimentos que forem supostos para você com qualidade. Então, sei lá, se você tem um posterior de coxa muito encurtado, isso vai ser ruim pro seu stiff, pro seu agachamento, entre outros. No geral, as pessoas que têm ali o mínimo, né, pro dia a dia, também vão ter o mínimo para atividade física da musculação. Normalmente, tá? Normalmente, os encurtamentos são principalmente de cadeia cinética posterior na musculação. Então, é difícil você ver alguém que tem pouca flexibilidade e não consegue executar um supino com uma amplitude legal, ou um desenvolvimento, ou uma rosca direta, enfim. Até mesmo porque o seu braço está relaxado o dia inteiro, então a flexibilidade do cotovelo é muito grande. Agora, quando você fala da cadeia cinética posterior, então, por exemplo, posterior de coxa, panturrilha, lombar, é o principal. Então, isso normalmente é o que limita a qualidade dos treinos. Então, normalmente, quem pratica musculação cuida mais em flexibilidade de posterior de coxa do que qualquer outro lugar. Não é regra, mas é normalmente o que acontece. Enfim, por que eu tô falando tudo isso?
Não sei.
Porque se você tem uma flexibilidade boa, você não precisa se alongar para treinar, entendeu? Nem antes e tampouco depois. Você pode até fazer um alongamento durante o treino, por exemplo, um FST7 e tal. Se você precisa de flexibilidade, o mais adequado seria você fazer num momento separado do treino, porque depois você vai ficar muito cansado, né? Então você vai render menos nesse trabalho de flexibilidade, e antes pode ser que atrapalhe um pouco a tua força, né? Apesar que isso os estudos apontam, mas eu acho bem, né, bem pouco provável, e fica mais interessante você fazer durante, porque, por exemplo, cadeia cinética posterior, vamos dizer que eu quero fazer um agachamento, se eu fizer no começo do treino e for fazer o agachamento no final, que pode, não tem problema nenhum, você não vai chegar tão alongado quanto você fazer imediatamente antes do exercício. Então, por exemplo, no caso do FST, você faz entre as séries. Vamos supor, você vai fazer um stiff e entre as séries você faz o alongamento, puta, você melhora ali mesmo, entendeu? Então pode ser que seja mais interessante fazer durante. Eu gosto de fazer os trabalhos de flexibilidade sempre, eu passo para os meus alunos sempre durante o treino ou horário separado, mas normalmente durante o treino. Horário separado é só se for um caso muito específico. Agora, se você faz algum treinamento ou tem alguma exigência de uma flexibilidade muito maior, né? Então você precisa trabalhar isso num cenário isolado. Então, sei lá, vai pegar um cara que é lutador. Ele precisa ter uma sessão de alongamento, entendeu? Não adianta ele querer chegar num objetivo muito competitivo fazendo FST. Não vai chegar, né? Porque ele tá misturando os dois.
Uhum. Mano, eu tenho um exemplo maneiro de caso pessoal, que é bem que eu lembro na rua. O meu agachamento tava meio, há um tempo atrás, né? Meio engessado. Aí me recomendaram na época, um parceiro meu que trabalhava lá na academia, que eu fizesse um movimento bobão, mano, que era pisar algum degrau, né? Tipo, e dar aquela esticada ali na posterior, sabe? Mas com a flexão, no caso ali, de calcanhar. Aí eu passei emenda a isso, como eu tenho um hábito, tipo assim, na época que eu queria crescer panturrilha.
Dois flexão, né?
Isso. Calcanhar. Aí só que, tipo assim, na época que eu queria crescer panturrilha, eu fazia meio que dia sim, dia não, tipo, pelo menos, sabe? E eu sempre fazia no começo do treino, porque isso deixa pra depois, tu não faz. É. Aí eu tinha esse hábito de sempre fazer logo pra garantir, tá ligado? Que, porra, panturrilha, tu acaba dando aquele miguezinho, sabe? E, porra, panturrilha é um bagulho que. Não, eu sei que o Leandro vai se identificar aqui bravo, mas, porra, sim. É muito maneiro de tu ter, tá ligado? Tipo assim, compõe legal. Shape, então é válido você meter, caso você, tipo, costume dar migué como eu dava na panturrilha, eu coloquei, passei a colocar no início do treino, solucionou pra mim, porque é a primeira coisa que eu faço, então não tem como dar migué, tá ligado? Uhum. Aí eu comecei a fazer especificamente uma que eu, tipo assim, mano, bagulho mais pensando até em alongado que panturrilha em si, que eu ia ali no degrauzinho do supino, que ficava ali em cima do suporte, aí eu pisava, aí esticava o pé pra baixo, fazia um pouquinho, sei lá, 15 segundos de cada lado, tipo, duas, três vezes, na hora que eu ia agachar, mano, era outra qualidade de agachamento. E zero prejudicava, tá ligado? Mas é um bagulho simples. E pra mim fez diferença. Mas é um caso muito específico, né?
Não, mas faz sim, cara. Parte de posterior, assim, ela é bem, bem complicada, você vê, ó. O Ale teve uma questão pra trazer. A questão que ele traz, cadeia cinética posterior.
Sim.
Então, panturrilha encurtada limita muito o desenvolvimento da panturrilha. Muita gente não consegue desenvolver.
Sim.
Como, por exemplo, natural pra cavalo, né? O pessoal zoa ele pra caramba e tal. E tá certo, tem que zoar mesmo, até incentivo. Vão lá zoar ele lá, porque ele merece.
Cara, ele é engraçado, velho. É. Parece que é toda vez é montagem, velho. Aquelas fotos do bicho, cara.
Então, ele é meu amigo, então vocês podem lá zoar, não tem problema, eu autorizo, tá? mas, por exemplo, foi detectado que a panturrilha dele não crescia, principalmente por falta de flexibilidade. Ou seja, a panturrilha é um músculo muito forte e com um grau de amplitude que já é baixo. Uhum. Olha só a sua rosca direta, o tanto que você sobe a tua mão até a altura do seu ombro, então tem um puta grau de amplitude, né? Dá pra recrutar fibra pra caramba. Agora olha a panturrilha, e é fortíssimo. E tem gente que ainda tem encurtado.
Uhum.
E tem gente que, além de ter encurtada e o movimento já ser curto, faz mais curto ainda.
Uhum.
Não faz o movimento de gêmeos completo. Não vai hipertrofiar nunca. Né? Não vai hipertrofiar nunca. Vocês podem ver isso muito claro. Ah, um ou outro tem dificuldade para ganhar peito, um ou outro tem dificuldade para ganhar ombro, um ou outro tem dificuldade para ganhar bíceps. Agora, panturrilha é todo mundo. Então, quer dizer, ou o nosso DNA humano não foi feito para ter panturrilha grande, o que eu não acredito, ou nós temos problemas ali que todos fazem. Que é o treinamento errado. Inclusive, eu já fiz um vídeo sobre todos os erros que vocês fazem no treino de panturrilha. Um dos treinos que vocês mais erram, acho que é dorsal e panturrilha, né? Os que mais erram. Mas panturrilha é muito fácil corrigir. Tipo, dorsal demora, o cara tem que criar a propriocepção. É complicado, dorsal demora.
Sim.
Pra você conseguir extrair um bom treino. Agora, panturrilha é fácil. Assistir o vídeo no outro dia, você vai fazer certo.
Caralho, então depois dá uma olhada fazer lá. Aqui, ó. Pra procurar aqui, cara.
Você viu a propaganda deu certo. Até o Gabriel quer.
Eu que mais preciso aqui, caralho.
Mano, eu comentei porque eu não sei se dá pra endossar direito o que eu endossei. Por isso que eu não endossei. Eu só comentei meu caso, que eu não cheguei a pesquisar profundamente as variáveis envolvidas aí. Mas de fato, além de eu, tipo, na época, né, ter melhorado minha panturrilha, a qualidade do meu agachamento aumentou muito. Tipo, ele não prejudicou, sabe? Até porque eu dou uma respirada. Né? Tipo, eu acabava de fazer o negócio aí da panturrilha, aquela coisa inicial, de alongar barra sessão de hipertrofia, eu esperava uns 3, 5 minutinhos, aí eu ia agachar. Eu ia até aquecendo no agachamento enquanto isso, sabe?
Uhum.
Aí, de fato, eu ia agachar. Eu não sei nem se, tá ligado? Eu não parei pra ver se em tese deveria prejudicar ou se não deveria, mas era prejudicou. Pelo contrário, tá ligado? Tipo, assim, tudo melhorou na época.
Então, é que assim, quando você fala de alongamento, o pessoal fica, não, nada a ver, vai fazer um alongamento aí, vai perder força, né? Fazendo antes do treino.
Sim, sim.
Mas que alongamento, né? Porque exato, o pessoal tá acostumado a alongar assim, ai, joga aqui o braço pro lado aqui e puxa um pouquinho e tudo certo. Não, se você for fazer um treinamento de alongamento de verdade, vamos pensar aí, ó, um circense que faz um trabalho de flexibilidade. Pô, você não consegue treinar depois do treino dele, de flexibilidade, entendeu? Não. Então, aí isso que é complicado quando você vai ler
Não é aquele alongamento que a galera passa no escritório, assim, galera, isso, vamos levantar
aí. Isso aí eu fico o dia inteiro fazendo.
Ginástica laboral.
É um trabalho de flexibilidade de verdade. Então, é muito complicado quando você vai ler estudo se você não tem esse bom senso. Porque ali é o seguinte, que trabalho de flexibilidade foi feito pra atrapalhar o treino de musculação, que tirou a força? Porque se for uma coisinha bestinha, assim, realmente não muda nada. Agora, se for um trabalhão mesmo, tipo, focado, tipo, um treino disso, né? Pô, aí é complicado.
Entendeu? Até o yoga, né, mano? Imagina um yoga depois que tu vai malhar. Deve dar uma boicotada, né?
Deve.
Cara, eu até falei lá no começo que eu não faço e tal. Por quê? Porque eu sempre tive muita flexibilidade, tipo assim, desde moleque, assim, sabe? Sempre consegui encostar, por exemplo, a mão no chão, com a perna esticada, esse tipo de coisa. Então, velho, tipo, isso eu nunca tive problema, assim, eu consegui... Tipo assim, nunca tive dificuldade pra... Quer dizer, talvez no começo, né? Mas pra agachar é tranquilo, tipo, eu consigo agachar até o chão. Agacha, mijar no chão. Tipo, sem tirar o calcanhar do chão, esse tipo de coisa, vai tranquilo. Então é por isso que eu não faço, saca? Porque pra mim ali, tipo, pô, eu, pra fazer o treino correto, não é alongamento que tá pecando pra mim.
Isso,
sacou?
Legal.
Mas, tipo assim, se eu tivesse, é só tu ver, cara, é só tu ver um aluno fresquinho, que acabou de entrar, o cara sedentário, ele acabou de entrar na academia. Fala pra ele, agacha aí. Sem tirar o calcanhar do chão. O cara não consegue, velho. É. Não consegue. Já sai na hora do chão. Sai na hora. Eu lembro disso porque uma vez eu fui gravar um vídeo com... Uns 2, 3 anos atrás. Com o Cauã. Que a gente tava fazendo um projeto com ele. Pra ele ganhar peso e tal. Ele tinha acabado de entrar na academia. E aí ele... Cara, eu falei... Ah, vou fazer um agachamento aqui. Nem botei nada na barra. Nada, nada. Vamos fazer. Cara, foi um parto pra fazer o cara agachar, velho. A gente tava com a personal junto ainda, tá ligado? Porque eu, né, não passo treino pra ninguém. Então eu tava com a personal e foi tentar agachar. Meu irmão... Deu, caralho, velho. É só agachar, velho. Mas não, cara.
Aí não é.
Não,
né?
É só agachar. É muito louco, né, velho?
Mas é de novo, é igual você falar, pode chamar aí, fala um cara bom aí, vou pegar o Mike Tyson, ele vai dar um soco na sua frente, vai dar outro igual. Você não vai dar, velho, pode esquecer, você vai levar meses e meses, na verdade sim, você vai levar a vida inteira e não vai dar, né, porque ele é profissional. Mas assim, vamos supor que você tem alguma dignidade de soco, meu, você não vai conseguir só porque o cara é campeão mundial, tá do lado. Então é isso que o pessoal às vezes não entende. Pô, mas tá com o personal, isso é outro caso que leva naquele primeiro. Pô, tá com o personal do lado e olha que agachamento feio, e o personal do lado não corrige. Mas você não entendeu que se fosse só colocar um profissional do lado, a gente colocava o Anderson Silva do lado, a gente tinha um monte de Anderson Silvas em questão de semanas, né? Então não adianta, é aprendizado neuromotor, isso é neurológico. Não adianta o cara falar, não, olha, cuida disso, cuida daquilo, empina aqui e tal, não vai adiantar. O cara vai fazer errado e vai se aperfeiçoar fazendo.
Exatamente. É isso, então alongamento respondido. Vamos lá, tem mais uma que eu acho que o Ale poderia ler aí, que é sobre semi-foda-se.
Oi, Gabriel, Ale e Leandro. Tudo bem? Me chamo Fabiana e tenho 20 anos. Primeiramente, gostaria de agradecer por me serem muita companhia nas horas de preenchimento de planilha no estágio.
Isso.
Então, eu gostaria de pedir encarecidamente para vocês tentarem explicar como seria a abordagem do semi-foda-se para uma mulher que não gosta de jejum e queima pouca caloria. Um déficit considerável para mim. É em torno de 1.300 calorias, até porque eu já estou um tempo de dieta. Parte opcional, só para contextualizar. Eu já não magrinha e engordei 8 quilos na quarentena. Já não era, né? Imagina.
Eu não sou, acho.
É que aqui tá em branco. Eu já não sou, eu era magrinha e engordei 8 quilos na quarentena e cheguei aos 70, 1,62 de altura, isso em uns 4 meses. Agora eu emagreci 7 quilos e um pouco mais de 2. Mas vejo que as escorregadas beliscadas estão cada vez mais comuns. O que eu posso fazer para melhorar isso? Ainda queria perder uns 6 quilos. De qualquer forma, muito obrigado pelo trabalho de sempre. Beijos. Cara, então, só pra cair de paraquedas na questão do semi-foda-se. Semi-foda-se é o nome que eu dou pra meio que uma filosofia de vida que eu tenho há quase uma década, eu tenho uns 8 anos, que é basicamente ter resultado dentro de parâmetros, sabe? Tipo assim, eu não sou excessivo com nada, nem com treino talvez em épocas, mas com alimentação nunca, tá ligado? Então, assim, é meio que você ter resultado dentro de parâmetros. Então, por exemplo, o semi-foda-se é um meio termo entre o fit e o foda-se, né? Se eu me dedicasse mais pro fit...
Muito bom.
Não, mas é meio que isso, tá ligado? A filosofia é essa. Se eu me dedicasse mais ainda, daria pra ter um pouco mais de resultado, sim. Mas é papo de 10, 15%, entende? De fato, que não justifique, porque esse percentual de foda-se que reside no semi, tá ligado? Ele é fundamental pra adesão. E por conta, nem pra adesão, tá ligado? Tipo assim, como eu já falei isso aqui, mano, é zero exagero. o meu dia a dia, seja ganhando peso, perdendo peso, seja o que for, manutenção, então nem se fala. É tipo, é Disney, mano, é férias, tá ligado? Eu não tenho a menor dificuldade de fazer o que eu faço.
Uhum.
E aí que eu falo do semi-foda-se. Agora, por exemplo, se eu fosse querer chegar no melhor shape possível, pensando em composição corporal, se eu fosse, pô, pegar no extremo ali da queima de gordura, tentar minimizar a retenção, já seria mais pro fit do que pro foda-se, entende? Porque aí já começa a relativizar o semi-foda-se. Então o semi-foda-se também tem um percentual de administração de expectativa e do que você quer, onde você quer chegar. Só que, mano, como eu já expliquei várias vezes no meu story, não em profundidade, mas sobre o conceito, é um guarda-chuva que engloba muita coisa. Então, tipo assim, o semi-foda-se tem uma repercussão. Quando eu quero ganhar peso, quando eu quero manter, quando eu quero perder, quando eu quero manter com possibilidade de ganho, que é meio que o que eu fiz por muitos anos. Então, assim, é só pra deixar isso claro pra todo mundo que escuta, que eu não elaborei sobre isso porque é muito grande, tá ligado? Mas a filosofia é meio que essa. Meio que, entre aspas, fazendo um resumo, é meio que isso. Mas eu nunca elaborei em profundidade as implicações em cada cenário. No caso dela, cara, eu não sei nem se é considerado se não é essa. É uma conversa um pouco mais profunda, entende? Agora, se você quiser encarar, tipo, esse, entre aspas, você me foda-se, como ter alguma flexibilidade na dieta, por exemplo, aí beleza, mano. Aí todo mundo, acho que... deveria fazer um pouquinho de semi-foda-se, que não justifica a restrição na maior parte dos casos.
Não, acho que assim, só a questão de uma dieta cutting, por exemplo, semi-foda-se, se você for colocar assim, e a pessoa não tiver um bom senso, ela pode zerar o resultado dela, né?
Uhum.
Numa de ganho já é, tipo, mais difícil. Ah, tá, comi um pouco a mais ali, comi uma besteira. Tudo bem, até passo. Agora, por exemplo, sua dieta de, sei lá, 2.500 calorias, o cara tá em 2.000. Aí ele fala, ah, eu vou mandar aqui só um hambúrguer aqui, só hoje e tal. Ele zera o resultado do dia dele, né?
Uhum.
Então, porque sobe ali 600, 700 calorias de uma batata, de um negócio, de um lanche, de um refri. Então, eu sigo a mesma filosofia do Ale, tá? Pessoal, só que fique claro. Mas é como ele disse, eu acho que é um pouquinho mais complexo, né, Ale? Dependendo do estágio que você tá, o semi-foda-se tem que ser um pouco menor, né?
É, então, é que só pra esclarecer, por exemplo, essa margem de você aumentar, tipo, de repente, 2.700 calorias, por mais que eu não negue de forma alguma que isso zeraria o resultado do dia, tipo, não estaria incluso no que eu tô chamando disso, entende? Então, tipo assim, quando eu tô falando, tem que explicar muita parada, mano. Dá vontade de escrever um livro sobre isso. Eu juro que eu pensei em ser a consequência do manual.
É uma metodologia.
É, exato. É porque realmente depende, mas, por exemplo, no caso dela em específico, cara, eu testaria você botar um... Não sei se você já faz isso, né? Mas você botar um saladão antes da refeição, sacou? Pra você, de fato, ficar bem satisfeito. Talvez isso diminua a beliscada.
Sim.
Ou você programar uma beliscada. Isso é uma beliscada, por exemplo, que seja... Que não seja, no caso, caloricamente densa. Então, vou te dar um exemplo. Coisas que eu amo fazer, tá ligado? Os chips de batata doce, por exemplo. Você pega batata doce crua, coloca no forno. Aí você tem ali um bowl de chips. Aí você tem, tipo, 200 gramas de batata doce, que rende chips pra caramba. Aí é uma beliscada muito gostosa de fazer. E não é difícil fazer. Você perde ali 20 minutos, sei lá.
Pipoca.
Exato. Outro exemplo que eu dou é pipoca. Ou, por exemplo, um que, mano, me amarro, é meu vício quase de... Quer dizer, por vezes, né? É meu vício de toda noite, que é o da uva congelada. Tipo, meio quilo de uva tem 250 calorias, cara. E meio quilo de uva congelada, cada uva que você morde, parece um sorvetinho da natureza, a consistência da uva. Eu não tô brincando, é muito gostoso. Não, sério, é muito gostoso.
Vou fazer.
Não, testa, mano. Porra, testa e me fala. É um cheat, né? Porque tu morde, é um sorvetinho, tipo, sem zoeira, tipo, é muito gostosinho. E justamente por ser congelado, você não sai comendo que nem um doido, mas você come tranquilo meio quilo de uva. E, cara, tu vai ficar satisfeito. É meio quilo, tá ligado? Tipo, é meio quilo.
Melão, porra, melão.
É,
melão, melancia, tá ligado?
Melão é top.
Fruta, de forma geral, é muito boa indicação. Mas a experiência da uva congelada é muito maneira, mano. Que meio quilo tem 250 calorias, tá ligado? Então, por exemplo, é um snack que você pode programar. Então, assim, começa a ser mais consciente do processo. Estuda o que você belisca, quando você belisca, por que você belisca. É porque você ficou com fome do almoço? Será que botar uma salada não ajudaria? Isso tudo ajuda, você sabe estruturar melhor. E nesse caso específico, só pra elaborar um pouco mais, o semi-foda-se aplicado à tua vida, seria eu vendo esses teus parâmetros, tá ligado? Aí vendo onde seria, entre aspas, essa margem de erro pra trabalhar entre o fit e o foda-se, entende? É muito difícil de eu falar assim de forma geral, tipo, eu tenho muito pouca informação, entendeu? É um sistema muito interessante, mas é complexo.
Eu acho que entraria, eu até tava falando antes de a gente começar o programa, como vai ser depois que eu acabar meu projeto aí de 30 dias, né? Eu tive um resultado, porra, modéstia à parte, bom pra caralho. Nesse tempo aí, agora tô no dia 27, quarta-feira vai fechar 30 dias, né? Não, dia 28 já hoje, né? Porque hoje é segunda, a gente tá gravando. E, velho, porra, o que eu fiz foi simplesmente fazer um déficit de 20% de 20%, ou seja, eu consumo, pra manter o peso, 3 mil calorias, eu baixei pra 2.400, que é o meu, tipo assim, é agressivo barra moderado, não é super agressivo, é de boa, Eu tenho 1,82m, eu tenho agora 88kg. Comecei com 92kg, perdi 4 nesse meio tempo. E foi praticamente, tipo assim, foi, o maior peso foi no começo, né? Uns 3kg mais ou menos na primeira semana quase, e depois meio que foi diminuindo a queda de peso. Mas o BF foi diminuindo, foi 7cm já de cintura que eu perdi. Eu ainda não medi essa semana, mas acredito que não tenha diminuído tanto. Mas assim, eu fiz uma concessão apenas. Uma coisa que eu não poderia fazer, que é beber cerveja. Foi a única coisa que eu meio que proibi nesse... Tipo assim, esse meu 5% aí. O resto, eu poderia comer tudo que eu, né, quisesse dentro das minhas calorias, sacou? E aí, o que, que eu fazia? Eu sempre tive três meio que pilares, três ou quatro regrinhas no dia. Que é o quê? Primeiro, a comida tem que ter muito volume, o rango que eu vou comer. Volume. Segundo, ela tem que ser gostosa pra mim. Tem que ser bom de comer. Tem que ser bom mesmo, assim. Tem que ser um balanço entre isso, né?
Sim.
Quarto, tem que ser alto volume e baixa caloria. Sacou? Quer dizer, terceiro. Ah, sei lá, perdi a conta. Então, ela tem que ser... ela tem que ser, primeiro, alto volume, baixa caloria e tem que ser gostoso. E aí, o que eu faço pra conseguir isso? Tu se planeja um pouco antes, tá ligado? Não deixa a chance aparecer pra ti, tipo assim, putz, o que eu vou comer agora? Tu tem que meio que saber já qual vai ser a tua próxima refeição, tá ligado? Ter coisas em casa. Faz coisas com baixa caloria, com alta palatabilidade. Tipo assim, cara, pô, tá afim de comer um hambúrguer que o Ale falou ali antes? Vai lá e faz teu hambúrguer, velho. Eu sei que isso é bobeira falar, e, porra, que merda, mas eu quero o hambúrguer do McDonald's. Cara, faz uma concessão. Pô, tu quer perder 6 quilos aí? Quer perder esses 6 quilos? Cara, fala assim, não, beleza. Até eu perder os 6 quilos, eu vou comer o hambúrguer que eu vou fazer. Quando eu perder os 6 quilos, aí, pô, vou subir um pouco minhas calorias, aí eu vou poder comer o hambúrguer do McDonald's lá. Por que que eu tô falando isso? Não, ah, mas a caloria não é a mesma coisa? Tu pode encaixar o hambúrguer do McDonald's? Pode. Só que ele não vai te saciar tanto quanto o teu hambúrguer, porque às vezes você pode comer dois hambúrgueres, dois pão, carne... E um queijo light, uma salada junto ainda. E a mesma caloria do que, tipo, um hambúrguer do McDonald's. Ou um hambúrguer do Madeiro, tá ligado? Que, tipo, tá cheio de gordura, com molho deles. Com, às vezes, mais coisa do que você acha que tem ali. E aí, tipo, cara, faz isso que o Ale falou. Faz isso que eu tô falando. Come coisas que você gosta... Que tenha baixa caloria, alto volume. O segredo da saladona aí, cara, é muito bom. É muito bom. Realmente enche, estufa mesmo. Ah, mas eu vou aumentar, vou ficar estufado com a linha de... Cara, isso é temporário. Tu vai cagar, vai sair tudo isso aí. Porque tu quer perder gordura.
Ah, e saúde, né, mano?
É, saúde pelo amor de Deus.
Quantas pessoas indicaram de comer mais vegetal, mano? Quantas? Zero.
Mas eu te juro por Deus que eu já vi gente falar, ah, vai perder a linha de cintura porque come salada pra caramba. Nossa, cara, nossa, isso me dá vontade de dar com a cabeça na parede, tá ligado? Porque assim, é a mesma ideia do cara que não come sódio nunca, porque, ai meu Deus, vou ficar retido, sabe? É.
Inclusive, uma outra dica, só pra aproveitar o gancho da salada. Torne a salada prazerosa, caso não seja, tá ligado?
Isso,
tem estratégia que você pode usar, sabe? Tipo assim, uns temperinhos.
Refoga, cara. Refoga,
não, mano,
tempera.
Uns temperinhos, alguma coisa crocante que não seja muito calórica, por exemplo. Se for oleaginosa, cuidado, porque é bastante calórico. Mas, tipo assim, algo que seja talvez menos caloricamente denso. Torna aquele hábito prazeroso. Porque eu tô imaginando que a beliscada da cidade duas, uma, ou porque você tá frequentemente deixando de comer o que você quer, aí você tá compensando em beliscada.
Exato.
Ou
exato.
Porque talvez esteja uma restrição muito excessiva e é o teu corpo ali, consciente, / inconscientemente, fazendo com que você coma mais. Isso é natural de acontecer depois de uma perda de peso. A gente tem isso bastante documentado. A outra pode ser justamente isso, tá comendo pouco nas refeições, então às vezes colocar uma salada, você, porra, vai acrescentar ali, sei lá, 100 calorias na refeição e uma porrada de saciedade. Tá ligado? Que você não teria antes. E outra coisa, programa, mano. Porque, cara, é muito diferente você, tipo, você fazer um negócio conscientemente. Por exemplo, agora eu vou comer 0,5 quilo de uva congelada. Esse é o meu snack. Do que você tá de bobeira, querendo não fazer, né, nenhuma beliscada, nenhum lanche. Uhum. Aí, de repente, tu faz. E foram 300 calorias que você não teve nem prazer, nem programou, nem porra nenhuma. Isso vai somar no fim do dia, tá ligado?
Então, cuidado. É, então, programa. Tenha coisas já preparadas antes. Por exemplo, pô, já deixa a uvinha congelada lá pra hoje à noite, tá ligado? Pô, agora tu não tá com vontade da uva, mas se tu já tiver ela pronta, chegou à noite, pô, come as uvinhas lá. Ou o mamão, o melão, deixa cortadinhas as frutas, frango sempre preparado na geladeira. Tenha, porra, hoje eu não tô afim de comer frango com arroz. Porra, então tem, sei lá, um Rapidez ali, faz uma pizza de frigideira, sabe? Um pão sírio, faz chips de pão sírio, bom demais, cara. Pega o pão sírio, corta ele em quadradinho, coloca 10 minutos no forno. fogo alto, ele fica tipo um chips, cara. Fica muito gostoso, cara. E tipo assim, velho, vai fazendo essas três coisas que eu falei. Comida gostosa. Não esquece do sabor. Se tipo assim, a nutrição do negócio começou a estragar o sabor tanto assim, que não deveria, né? Mas, tipo assim, se tá sacrificando tanto o sabor, dá uma viradinha na chave pro sabor, saca? Mesmo comendo umas coisinhas um pouco mais, entre aspas, sujas, saca? Mesmo que seja farinha branca, mesmo que seja esse tipo de coisa, se naquele momento vai fazer você se manter na dieta, é melhor, tá ligado? E por que que eu falei da cerveja antes? Porque pra mim é a única coisa que realmente me faz passar do meu objetivo e me tirar dias. Porque que nem o Ale falou, um dia passei, tipo, de boa, não tem problema nenhum porque eu não tenho pressa e tal. Pra mim, como eu botei um prazo de 30 dias ali, eu realmente fiz essa concessão de, não, eu não vou beber cerveja porque eu poderia encaixar a cerveja na minha dieta, encaixar nas minhas calorias? Poderia. Só que o que acontece quando eu bebo? Eu perco o limite. Tipo assim, eu não vou consumir 2.400 se eu beber, tá ligado? Eu sei que vai ser mais. Eu sei que vai pesar ali. E aí vai me atrasar mais tempo e mais tempo eu vou ficar nesse déficit de 20%. Aí quando eu chegar no meu objetivo, eu vou subir um pouco as minhas calorias e incluir um dia na semana que vai ter essas beliscadas a mais aí. Vou passar um pouco e tá tudo certo, cara. Quando eu atingir meu objetivo, vai ser muito mais fácil manter. E eu acho muito mais tranquilo manter fazendo uma refeição, entre aspas, livre durante a semana, sacou? E aí é suave, velho. Você consegue manter os 6 quilos a menos aí que você quer perder por mais tempo, o corpo que você quer, comendo as coisas que você gosta. Claro que durante a semana tu tem que dar uma cuidada, ou se quiser, todo dia dar uma cuidada e um dia, saca, só fazer uma refeição, ou dois dias, mas enfim, é tudo questão de saldo, né, no final da semana aí, se você tá em déficit ou manutenção. Ajuste aí sua dieta e seus números, e faz uma coisa que seja sustentável pra você, tá? Mas, sim, não faz loucura pra perder esses 6 quilos. Se, às vezes, até o que tá fazendo você fazer essas beliscadas é tá comendo 1.300 calorias todo dia, sacou? Às vezes sobe um pouquinho pra 1.500, cara, e vê como é que faz, tá ligado?
Então, mas só pra constar isso que eu quis dizer com não saber muita informação, entende? Eu não sei se você tá fazendo cagada no teu planejamento, tem umas dicas bobas que dariam pra dar. Eu só queria deixar claro mais ou menos o que é o semifoda-se, porque eu nunca elaborei os parâmetros que levariam pra cada um conseguir identificar na sua vida. Mas eu acho que o nego tá começando a inferir, entendeu? Com base no que eu falo. Aí cuidado com essas presunções que não necessariamente são exatas do que eu tô querendo dizer, tá ligado? Entendeu? Porque, por exemplo, aquele primeiro exemplo que o Leandro deu, de do nada você pegar e botar um hambúrguer. Por quê? Porque foda-se. Não é essa a ideia, tá ligado? Até porque eu disse, isso é um semi. Porque nesse caso específico, você botar um hambúrguer, seria um foda-se. Beleza, não vou emagrecer hoje. Foda-se. Entendeu? E não que isso não possa ser programado. Isso pode. Eu até já falei em outros momentos, né? Por exemplo, a gente tem literatura mostrando que breaks eventuais na dieta podem levar até uma melhor manutenção de peso depois que o processo...
É verdade.
Tá ligado? Então, por exemplo, vamos supor que durante uma semana inteira, não um dia, durante uma semana você vai subir as calorias de volta em 500 pra você zerar o teu déficit, pra você curtir aquela semana porque, por exemplo, é uma semana de prova e você quer focar no seu desempenho acadêmico e não no emagrecimento. Isso é de voar, você pode planejar isso, entende? Então seria só um exemplo de como você pode administrar, mas é que realmente depende muito do casuístico. E todos esses parâmetros que levariam a uma decisão ou outra, todo esse processo decisório, um dia eu juro que eu elaboro, eu prometo, que eu procrastino a porra toda a vida inteira, vocês me conhecem, então, assim, um dia eu elaboro, mas eu ainda não elaborei. Cuidado com presunções em cima de coisas que eu não falei, só isso que eu pediria, tá ligado? Que tem muita gente presumindo coisas que eu não disse. E eu queria aproveitar o gancho, mano, que a gente falou de aeróbico, acho, de cardio, de fazer mais exercício. Lembra, Gabriel, quando a gente tava falando sobre dar mais fome, aí o Leandro não tava? Queria aproveitar aqui o gancho. Leandro, tu já viu alguma parada específica sobre regulação de fome e apetite e exercício aeróbico?
Então, o que a gente sabe é que tem um fenômeno que se chama anorexia pós-exercício intenso, pós-exercício físico, enfim. Coisa que, por exemplo, o aeróbico em jejum não vai gerar, porque ele é de baixa intensidade. Mas qualquer exercício de altíssima intensidade, ele gera perda de apetite pós, né? Num período, vamos dizer, de curto a médio prazo, talvez algumas horas, talvez no final daquele dia. É, mas vale lembrar uma coisa, né? Às vezes o pessoal fala, depois que eu treino eu sinto muito mais fome. Pois então, o treinamento de musculação, ele não é de tanta intensidade de forma geral pro corpo, ele é de forma mais localizada. Então, por exemplo, você fazer um exercício de bíceps muito pesado, pro seu corpo isso não é muita coisa. Tanto é que você não gasta muita caloria, você não sobe muito batimento cardíaco. Então, tudo bem, depois você pode sentir fome. Agora, você pegar e fazer uma maratona, subir uma montanha de bicicleta, alguma coisa assim, que é do corpo inteiro, isso gera perda de apetite comprovadamente.
Jogar airsoft.
Pois é. Inclusive, uma coisa muito legal é, por exemplo, se você pega quem pratica musculação, só um parênteses.
Porra, verdade.
E mede o CPK dele, você pega de um cara que treina muito, mas ele treina muito. Ah, ele vai ter um CPK de 1.000, de 2.000, de 3.000, beleza. Agora, pega um cara depois de uma maratona e tira o CPK dele. O CPK do cara dá 8 mil, 10 mil, entendeu? E você fala, pô, mas ele ficou correndo aí, nem fez tanto esforço assim, né? Eu digo, esforço de força mesmo. O que ele fez foi aguentar ficar muitas horas. Mas pra
endurance,
você ver,
né? É o contrário.
Exato, exato.
Mano, mas só pra te explicar, só pra te explicar o que a gente conversou, é porque assim... Lembra aquela treta que rolou, não vamos citar nomes, mas sobre a aeróbica engordar? Lembra aquela tretinha?
Sim, sim.
Que parou a internet uma época? Então, a gente tava falando dessa parada, porque assim, o que o Gabriel relatou, que é um relato que eu também tenho, o que eu costumo ouvir, é que às vezes o cardio abre o apetite, o que eu não tenho com a musculação, por exemplo, que faria sentido exatamente até com o que você falou, com essa intensidade. Uhum. Então, por exemplo, eu pelo contrário, eu não tenho fome depois de malhar, é prazeroso depois de malhar por outros motivos, mas eu não tenho fome necessariamente. Mas, por exemplo, se eu ficar jogando altinha na praia, que aí a cardio vem, vamos supor, eu fico 2 horas jogando altinha na praia. Bem carioca, né? O exemplo. Uhum. Mas enfim. Aí eu fico 2 horas na praia jogando altinha. Porra, mano, abre o apetite. E abre legal, tá ligado? Aí eu não, aí eu queria saber, tipo, se tu já jogou alguma porra nesse sentido, se é tipo aumento de grelina mesmo, o que, que é exatamente que leva isso pra algumas pessoas, que eu não vou generalizar. Mas me parece um relato mais ou menos comum, do cardio abrir o apetite, tá ligado?
É, então, é bem complicado. Como eu disse, às vezes um cardio muito intenso, ele vai diminuir. Por exemplo, depois que eu jogo bola, eu não tenho fome nenhuma por muitas horas.
Não, mas um leve.
É, então, justamente, um leve normalmente me abre o apetite, porque eu creio que a explicação vem de realmente baixar níveis de glicemia, né? Porque glicemia mais baixa, ela aumenta o apetite.
Sim.
Quem tem hipoglicemia normalmente experimenta fome. Então, pode acontecer. Outra coisa, pô, fiquei 2 horas jogando altinha. Pô, são 2 horas sem comer. Então, de repente, isso também pode... Porque, vamos supor, dali 2 horas você ia estar com fome de qualquer jeito. Então, não é atividade ou não.
Então, no meu caso específico, que é um caso à parte, né? Tipo, eu não tenho sensação de fome na maior parte do tempo. Mas eu, às vezes, tenho depois do cardio,
não.
Tá ligado? Eu não lido muito com fome, mano, entende? Mas, às vezes, eu tenho por causa do cardio.
Não, entendi. Foi mais assim, a título de exemplo, né?
Sim, sim.
Que eu falei. Tem uma outra coisa. A gente fala assim, nossa, eu, depois que eu treino, eu fico sem fome nenhuma, mesmo que eu treinar bíceps. Sim, porque meia hora antes do treino, encheu a rabeta de pré-treino. Aí é lógico, né? Um monte de estimulante no sangue, você não vai sentir fome mesmo depois do treino ou depois de tomar uma dose de pré-treino. Então tem muitas coisas assim, é bem complicado, mas no geral o exercício físico com vigor, com intensidade pra parte sistêmica e não pra parte localizada, ele tende a diminuir o apetite.
Será que tem alguma coisa a ver com adrenalina, talvez?
Então, sim, total, total. Quando você treina, você libera catecolaminas, uhum. Né? Então, por exemplo, adrenalina, noradrenalina, você libera serotonina, todos esses neurotransmissores, eles são... A serotonina não necessariamente, né? Ela não tem efeito... Isso, exatamente. Ela não é. Porém, ela dá um grau de saciedade mais rápido, porque ela é um hormônio de prazer. Já a adrenalina e noradrenalina, sim, tem efeito anoréxico, né?
Ah, enfim, só aproveitando o gancho que a gente falou daquela vez, me parece ser um relato comum, mas eu nunca parei pra investigar muito a respeito, a não ser por causa daquela treta que rolou do aeróbico engordar.
Só pra deixar claro, aeróbico que não engorda, tá?
Não é impossível. Isso é impossível.
Vamos lá, vamos para o último e-mail, que é esse aqui. Esse aqui tá bonito demais, eu vou ler aí, vamos ver a reação deste meu amigo Leandro Twin.
Tô curioso para ver isso aí, nunca achei que chegaria nesse nível.
Olha só, Cantone, tenho 29 anos e sou de Blumenau, Santa Catarina. Deve ser alemão.
Da Alemanha.
Fala galera do podcast mais lindo do Brasil. Meu nome é André Cantoni, tenho 29 anos, sou de Blumenau, sou extremamente fã dos três e os acompanho aqui no Insta e no YouTube. Já fiz várias receitas do livro do Gabriel, estou lendo o manual do Shape do Alê, em seguida lerei o livro do Leandro Twin, Abdômen Definido, Como Chegar Lá. Show. Olha só. Vocês fazem um trabalho foda, sou adepto da dieta flexível e com isso já perdi 7 quilos. Estou em cut e treinando pesado pra ter o que mostrar e não ter nada a esconder. tudo entre aspas.
Agradeço as referências e os elogios.
Rapaz. Muito além da parte fitness, vocês são pessoas incríveis. Compartilham com a gente suas dificuldades e seu dia a dia. Considero vocês meus grandes amigos, mesmo vocês não sabendo que eu existo. Loucura, né? Agora a gente sabe,
agora
rapaz.
Agora sabemos.
Bem, gosto tanto de vocês que decidi fazer um top 10 curiosidades dos três e comecei pelo Leandro Twin. Caso vocês leiam e gostem, posso enviar o top 10 do Gabriel e top 10 do Alê também.
Por favor.
Vamos lá, então. Olha aí, ó. Fato número 1 de Leandro Twin. Twin fala que escolheu esse sobrenome nos fóruns de Maromba por causa do seu nickname de jogador de CS, porém nunca explicou por que colocou o nome para CS, origem Riso Risos. Por que foi do CS? Porque tu achou legal?
É, eu tinha um DJ bem alternativo, bem pouco famoso, que eu ouvia bastante na época, né? Hoje eu já nem gosto tanto assim, mas na época eu gostava bastante. E o nome dele era Aphex Twin. Então é que o meu canal chama Aphex Twins.
Ah,
aquele nome mesmo, né? Aquele nome da conta,
o link
mesmo,
né?
O do link, depois eles criaram aquele, né? Barra C, barra o que você quiser. Justamente acho que pra tirar essa vergonha alheia que as pessoas não pensavam na hora de fazer o canal. Então
olha,
é um
só,
DJ,
rapaz,
que se chama Aphex Twin, que eu assisti ele. Eu via ele muito, assim. Ele hoje, já que nem eu disse, hoje eu já não curto mais tanto. Uhum. Mas na época fazia muito sentido pra mim.
É.
E aí eu usava Twin, né? Usava Twin nos jogos no...
E tu sabia que era gêmeo?
Não, nem sabia. nem sabia. Eu soube justamente pelo uso da palavra, porque o pessoal vinha e falava, você tem irmão gêmeo? Eu falava, por que você tá perguntando isso? Ah, você botou Twin? Aí eu falei, deixa eu procurar o que é Twin. Ah, Twin é gêmeo, entendi. Aí eu aprendi a palavra.
Caralho, aí, ó, tá vendo? É assim que você aprende as coisas.
É. Moleque, imagina, do nada, reportagem no Fantástico, Leonardo Twin, meu irmão me renega. Aparece, tá ligado?
Ia ser um plot twist que nem o Leandro não ia saber.
Ia ser iradíssimo, mano. Imagina, o maluco é obesaço, só joga sete, ele não tá largou da vida. Tá ligado? Tem um bando de história do Leandro, muito pica.
Ó, mas eu usava no CS, eu usava no Ragnarok, eu jogava também, eu usava no Mu Online, no Gunbound, que eu era cetro de Rubi, sim, eu era aquele gordo raiz mesmo, que era, tinha reputação alta em game.
Inclusive, Leonardo Twin provavelmente tem um poodle muito gordo chamado Flocão.
Flocão.
É o anti-Leandro.
Muito bom.
O cara só é um trapézio e uma sobrancelha. Só é assim que o cara consegue ver que é o irmão gêmeo do Leandro.
Eu gravei um negócio aqui, tava falando de uma substância da Oficial Farm, que agora eu faço parte do time.
Opa!
E a substância era alguma coisa pra crescer sobrancelha, né? Aguardei o vídeo. Aí eu falei, olha, se eu fosse um cara maligno, sem dignidade moral, eu ia rentabilizar agora como nunca. Eu falei, então, o segredo das minhas sobrancelhas é isso aqui, usem o meu cupom. Eu falei, ia ficar rico. Mas como ainda me resta alguma dignidade, eu falei, não, isso aqui, eu não passo nada aqui, pelo contrário, eu queria até que caísse um pouco.
Caralho, velho.
Inclusive, isso é o que mais acontece num segmento, né, que no meu caso interessa, que é o da queda de cabelo, mano. Só tem filho da puta com linha capilar perfeita, te falando como crescer cabelo. O maluco nunca passou por problema, mano.
Exatamente.
É tipo eu começar a falar dessa porra,
exato,
tá ligado?
Moleque.
Caralho.
Não, é tipo o Gabriel que não envelhece e fala de anti-age. Vai tomar no cu, porra, tá ligado?
Colágeno. Culpa e colágeno aqui.
Não pode, mano.
Muito bom, velho. Muito bom.
Bem isso aí, velho. Porra, que foda, né? Vai tá cheio. Abre os seus olhos aí, rapaziada. Veja o histórico das pessoas.
Vocês são de sacanagem!
Fato número 2. Twin ama carros, mas não sabemos o carro que ele tem. Só sabemos que é um Chevrolet. É certo isso? Tá certo?
Não. Eu troquei bastante
eu acho que
de
não,
carro,
hein?
Na minha vida, né?
O cara tem vários, na verdade, né?
Não. Só miniatura, se você vir na minha casa, você vai encontrar muitas miniaturas. Mas é verdade, eu gosto muito de carro. Miniatura é um negócio assim, que não vem querer entender. Porque, você compra um negócio pra deixar na estante tomando pó? É. Nenhum hobby, eu até falei isso no domingo nos stories, nenhum hobby, ele é, no sábado, sei lá, o hobby ele não é explicável. Não adianta você explicar pra outra. Tem um amigo meu que coleciona bonequinho. Pra mim ele é um retardado, porque ele compra bonequinho, ele não tira nem da embalagem, que ele fala, vai desvalorizar.
O pior é os caras que compram um pra tirar da caixa e outro pra deixar dentro da caixa. Tá,
você fala, ué, mas o que que é isso? Só que também tenta explicar pra alguém que você gasta R$3.000 de suplemento, nutricionista, treinador, bomba, fode a sua saúde, pra ficar com o músculo desenhado mais do que o natural permite. Se a pessoa fica, que é isso? Só dá maluco.
Uhum.
Então nenhum hobby, o hobby ele não é lógico. O hobby não é lógico. Normalmente ele consome muito mais do que o que ele oferece pro olho de todo mundo.
Exatamente.
Menos pra quem curte o hobby.
É. Exatamente, cara. Inclusive, eu tenho dois sabres de luz.
Mas só pra quê?
Que acendem e fazem barulhinho. E o caralho, pra quê? Vou ficar lutando, sou Jedi de verdade. É uma porra de uma lâmpada, velho, que faz barulho. É só isso, mas eu acho massa pra caralho.
É, mas é assim. Foda-se. Hobby não se explica, gente.
Ai, caralho. Fato número 3. Twin já trabalhou em loja de suplementos.
É verdade, é verdade. É. Eu acho que lá foi um grande marco pra mim, porque eu sempre fui aquele cara mais do nerd introspectivo. Né? Então, apesar das pessoas me verem hoje e falar assim, pô, o Leandrão tem uma didática, fala, né? O cara, sei lá, subiu no Credit Card House, 5 mil pessoas, não treme a voz. Pois é, pessoal, isso aqui é tudo a vida, né, que foi me criando mesmo, porque eu sempre fui extremamente envergonhado, sempre fui aquela pessoa que não conseguia nem conversar com uma menina na época de escola, sabe? Então, assim, sempre foi assim. E eu acho que um dos momentos que eu me encontrei muito foi nessa loja de suplemento, porque eu tinha muito domínio técnico, né, de dieta, de treino, só que eu não colocava isso em prova. Então eu era aquele cara que sabia, mas não falava nada. Quando eu comecei a trabalhar em loja de suplemento, que as pessoas perguntavam e tal, então a pessoa me perguntava, mas o whey, o que que faz? Aí eu falava pra pessoa e eu percebia que ela, que por incrível que pareça, ela prestava atenção no que eu tava falando. Eu falei, caramba, eu adorei. Aí nunca mais quis sair desse cenário assim. Eu falei, quer dizer que tudo que eu tô falando, essa pessoa tá acreditando mesmo? E ela tá interessada no que eu tô falando? E ela tá gostando do que eu tô falando? Aí eu me encantei com essa posição e nunca mais deixei ela. Mas a loja de suplemento pra mim foi isso. Foi um aprendizado de ser menos introspectivo, né? Hoje quem me conhece pessoalmente, assim, sabe que eu sou tímido. Sabe, puta, eu achava que você não era e tal. Uhum. Mas eu sou tímido. Quando eu tô num ambiente que não é o meu ambiente, eu fico com muita timidez. Lógico que você aprendendo uma coisa, você traz pra outras áreas. Então eu falo, não, pô, eu não sei nada aqui, eu tô num ambiente que eu não tô num posicionamento muito confortável, mas isso também não é nada. Você ganha segurança trazendo de outra área, mas eu sou naturalmente tímido. E a loja de suplemento foi esse marco pra mim, na musculação.
Porra, animal, cara.
Me identifico.
O Leandro, de certo, era aquele cara que chegava lá, os caras vinham com aquela lista que os amigos tinham mandado já de todas as coisas que ele tinha que tomar, ele olhava assim, não, esse aqui não... tu não precisa.
Pô, mas é um dilema, né, mano? Você trabalha numa loja de suplemento, isso é ético. É um dilema, mano.
Então, eu tinha, assim, uma coisa comigo que eu tive que criar para tentar agradar os dois mundos. O meu, né, financeiro, e o dos outros. Então, por exemplo, eu lembro de uma vez que entrou lá um menino que pedia dinheiro no Farol e ele queria porque queria comprar um hipercalórico, ele tinha juntado dinheiro lá, 200 e poucos reais. Eu falei, velho, não vou te vender. Não, porque eu queria comprar para ganhar peso, não sei o que. Eu falei, não vou te vender. Você vai comprar aveia e o que eu falei para ele? Soja, alguma coisa assim. Eu falei, e já tá bom. Mistura lá na tua casa e já, não, mas esse aqui falaram para mim. Eu falei, não vou te vender, velho, aqui não. Então, tinha um pouco disso, e tinha um pouco também, era muito assim, se eu não simpatizasse com a cara do cara, então tinha cara que entrava lá...
Vem cá, seu otário!
Ele entrava lá e ficava...
porque não sei o que lá, eu vou ficar gigante em 3 meses, porque aí eu vou pegar, aí eu vou pegar toda a mulherada, e não sei o que, e aí eu vou ficar grande e os outros vão ter medo de mim.
E eu falava, vem aqui, meu filho, que eu vou te ajudar.
Pega esse aqui, ó, hidrolisado, tem que tomar, senão não cresce.
Isso, mas era tipo isso, hidrolisado é melhor? É melhor, é superior. É superior. Então eu tinha um pouco disso aí.
Daí tu usava aquela assim, não, absorve mais rápido. Tu não mentia, saca? Tu só falava as paradas.
Mano, você falou do ambiente, eu imagino que tem um outro lado também, que era o que eu passava, eu passo até hoje, na verdade, que tem a ver com um grau de intimidade, mano. Tu tem intimidade com alguém, tu vira um retardado. Tu não tem, tu fala assim, caralho, cadê aquela versão dos stories, tá ligado?
Aquela versão que usa a máscara com a foto do Ale. Eu quero essa máscara aí, Ale.
Caralho, mano, na moral.
É, muito viu, foda. Pijama, dois, cara. Pijama do Ale.
Pijama do Ale foi foda, velho.
Esse foda-se, leque. Tu vai construindo, mas eu não tenho. Eu até falei isso no story do outro dia, mano, que veio uma menina entregar aqui uma caixa, mano, cheia de doce, cheia de salgado, tipo, bonzão, tipo, ela fez com a amiga.
Caralho.
Acompanha a Nath, fez uma cartinha com várias internas, só que na hora que tocou o interfone, falaram o meu nome na portaria, não falaram da Nath. Aí eu fui receber. Aí na hora que eu fui receber, eu percebi que também era pra Nath. Aí eu falei, pô, tu quer conhecer a Nath e tal, não sei o quê. Ela queria, só que ela não queria falar, pô, traz ela aqui, tá ligado? Eu falei, pô, peraí. Aí eu fui buscar a Nath e tal, não sei o quê. Só que, moleque, nessas horas que a Naki chega no approach ali, tipo, na porra, mano, me alivia um peso, porque eu não sou bom dessa conversa primária, tá ligado? Não, moleque, eu não domino isso de forma alguma.
Tô ligado.
Tipo assim, se alguém virar assim no meio da rua, pô, irmão, bora falar sobre a origem das coisas, Deus, religiões, qualquer merda, mano. O papo vai fluir pra caralho. Agora, pô, aí, tu acha que vai chover hoje? Eu travo, mano. Eu travo, velho. Eu não sou bom nesse papinho. E o maior exemplo que isso se manifesta, tipo, ao longo da minha vida, mano, sempre foi justamente no desenrole com mulher, mano. Porque eu nunca dominei essa área. Tipo, eu jamais dominei essa área. Então, por exemplo, teve época da minha vida que eu já tava shapeado, tipo, era festa de pool party, tá ligado? Geral sem camisa, então eu tava bem. Tipo, dava pra ver que a mulher queria muito, mulher. Tava olhando a festa inteira. Né? Que eu passava a festa inteira olhando pra mulher, sem saber como dar oi. E eu ia embora da festa solteiro, né? Tipo, sou desacompanhado. Bagulho de maluco. Por não saber o que falar, mano. É papo de chegar na mulher, qual é? Tu prefere queijo bola ou queijo Minas? Bizarro, mano. Bizarro.
Ela fala, sou intolerante à lactose. Acabou a mulher.
Bizarro. Eu nunca dominei isso. Eu nunca dominei. Até hoje eu acho, mano. Que graças a Deus eu tô namorando. Se tiver solteiro, eu tô fudido, né? Fico na punheta.
Cara, é foda. É foda. É muito de... Isso é muito... Esse negócio do approach ali é muito de... Se o cara fica pensando demais, velho, vai dar merda. Você tem que só chegar e falar. Foda-se. O que vem na hora. Tem gente que tem várias, tipo assim, estratégiazinha e cantadinha já. Cara, todas as vezes que eu me dei bem nisso aí foi porque eu tava esperando quase nada, eu tava zero expectativa e rolou, tá ligado? Tipo, a gente foi lá, falei com a menina, tipo assim, bateu o olho, pá, falei, ou tirei pra dançar, tipo, e toda vez que eu pensei muito, tipo, botei alguma dúvida, assim, pô, não, mas e se ela falar isso? Aí fudeu. Se eu pensei, e se fudeu, tá ligado? Toda vez que deu certo é porque eu cheguei, já falei, já, tipo assim, pô, legal, já pum.
Mano, comigo foi um único motivo, moleque, álcool, tá ligado?
Muitas vezes tinha álcool envolvido.
Não, mas tem tudo a ver com o que você tá falando, porque aí você só vai no fluxo, tá ligado? Vai na naturalidade. Tá, quando tu fala umas merda que tu tá pouco se cagando aí, por exemplo, se a mulher olhar pra tua cara e rir, porque não fez sentido e virar as costas, depois fala foda, você fala com outra, tá ligado?
Agora, não, mas tá, já rolou sóbrio, de mesmo, mano. Mesmo com álcool, ainda tinha isso aí, de ficar pensando. Se eu pensava, se eu caía na bobeira de pensar muito, já era, tá ligado? Já era.
Mano, rola. É que no meu caso, que já aconteceu várias vezes, é que, mano, como você meio que entra num novo mundo, né? Que é um novo você, o que é um negócio que é muito doido, né? Nada a ver a reflexão, mas assim, considerando o quanto uma droga é capaz de te mudar, é muito doido você pensar o que realmente é você, tá ligado? O negócio que é muito curioso você parar pra analisar. Mas enfim, isso é exemplo pro momento. Aí, pô, como você meio que vira outra pessoa, né? Que, tipo, de leve, pensando pelo menos em introspecção, timidez e tal. Às vezes, mano, rolava de ficar e, tipo assim, que eu nem lembrava como que aquilo se deu, quando eu vi, tava beijando, tá ligado? Tipo assim, eu até tenho umas histórias, mano, que seria muito maneira de contar, é foda contar casadão, mas é uma, mano, tem uma história que eu falo, caralho, como é que isso aqui aconteceu? Parece até que eu domino esse assunto, tá ligado? Uhum. Eu vi que aconteceu, mas caralho, mas, pô, sóbrio nunca aconteceu algo parecido, nunca.
Eu não sei se vocês têm isso também, mas, por exemplo, o cara fica, puta... Quero ficar com aquela menina ali, né? E aí o cara chega e o papo não desenvolve, ele não fica. Aí ele se sente fracassado. Tipo, eu nunca tive muito isso, assim. Porque, por exemplo, se eu for lá e conversar com uma pessoa e uma conversa são duas pessoas, pode ter fracassado pela parte dela. Então, tipo, sabe, fica meio aquilo assim? Ah, eu preciso ficar com ela e eu preciso passar uma missão. Eu preciso passar uma missão pra ficar com ela, que é entreter ela num assunto. Só que não é isso, tipo... Por exemplo, eu não gostaria, né, de ficar... Como tem até história engraçada pra contar. Por exemplo, conversei com uma menina um pouquinho e fiquei com ela. Mas o papo era ruim. Uhum. Tipo, eu não sei vocês, mas eu meti o pé. Uhum. Eu ficava a noite inteira com esse papo ruim aqui, sai fora. Eu falava que ia no banheiro e sumia.
Mano, se a meta é conhecer a menina, beleza, o papo já mostrou uma coisa ali que é relevante pra tu. Mas se a meta é transar, mano, a mulher pode ser uma boçal, mano. Pra me tirar dali, mano, caralho, tá,
cara,
maluco.
Olha, eu já sou diferente, Ale. Eu já sou diferente, assim. É, puta, é foda falar isso, assim. Mas eu vou falar que tá no final do programa, quem tá aqui também é raiz. Mas assim, cara, eu não consigo me relacionar sexualmente com quem eu acho, tipo, burro, assim. A verdade é. É verdade.
Você é um ser humano melhor do que eu, cara. Isso é
eu contigo tranquilo também.
Não, eu juro, assim, se eu converso com uma pessoa aí, você fala um negócio, a pessoa falou um negócio bem assim, sabe, bem bobinho, bem, tipo, puta, eu falo, não vai, assim, que aí vai, não sei. Me dá um negócio que eu perco o tesão mesmo.
Mano, eu acho que depende da idade. É, assim, por exemplo, hoje em dia... Não, por exemplo, isso aconteceu recentemente. Quer dizer, tipo, antes da Nath, né?
Ah, bom.
Quando tava solteira ainda e tal, não sei o quê, trocar ideia com a mulher, porra, teve uma menina, mano, que com um pouquinho de resenha, ela queria saber meu nascimento pra ver meu mapa astral. Eu
falei,
mano.
Não.
Agora, por exemplo, pô, com 20 e poucos anos, na night doidão, moleque, a mulher pode. Eu finjo que eu amo signo, mano. Eu finjo que eu amo Spice Girl, qualquer coisa. Aí, foda-se, tá na night doidão, pô.
Cara, eu não consigo, assim. Se eu pego as histórias, assim, daquelas. Sabe, uma menina muito patizinha, muito fresquinha. Uma menina muito burra.
Ai, que burro.
Mas é foda, que às vezes essas são gatas pra caralho, mano. É a pica.
Cara, pra mim não importa.
Mas aí tem o lado B ali, da menina ser tão gata, às vezes, que ela não desenvolveu uma personalidade porque ela é tão bonita. Total, e aí ela é chata pra caralho. Total, tipo assim, mais. Beleza, tô até.
É até comum, mano. É até comum essas mulheres transarem mal pra caralho, porque elas acham tão gata que ela só abre as pernas e fala assim, beleza, vamos pro show. É isso, tá ligado? É doideira.
Mas aí, você ganhou o privilégio, vai. Ela só abre a perna e. Ah,
isso
pronto.
Rola, mano. Isso rola mesmo.
É verdade. Não, tinha uma amiga minha que falava. Que, assim, trocar ideia com um cara bonito é foda. Porque o cara tá acostumado com a mulher chegar nele. Então ele já não faz esforço nenhum. Então, assim, ela falou uma bosta. Ela falou, os caras feios são os mais legais de trocar ideia de chaveco, né? Que eu quero dizer, aquela aproximação.
Ah, o cara se esforça, né, mano? Porra.
O cara lógico. Que era feio quando foi construindo a personalidade, né? E exato. Aí ficou o cara mais boa pinta, que rola pra caralho também.
Não, rola, exatamente. Mano.
E mulher também, né? Mulher também.
Estética cara. É a primeira coisa que tu vê. Mas, porra, na hora que tu decide ficar ou não ficar, não é só isso, né? A não ser que aquela parada, mano. Então, os dois na night, homem ou mulher, né? E a intenção é exclusivamente transar. E aí tu quer transar com a pessoa que. Não, isso rola, pô.
Rola,
e aí tu
pô.
Quer transar com a pessoa não, que você mais rola. Se sentiu, tá ligado? Não, quando eu... uma coisa é, por exemplo, sair pra jantar com a menina, pra comer um japa, trocar ideia, conhecer. Isso é um cenário. Aqui eu vou ter várias expectativas em relação à personalidade dela. Agora, se eu tô na night doidão, tá ligado? E eu só quero transar, porra, mano, minha referência é outra, tá ligado? Muda o jogo pra mim.
Aí rola, tipo assim, por exemplo, o Ale ouviu a menina falar de signo. Aí rola, a vibe ali vai ser assim, cara, eu vou transar e fazer ela acreditar que eu acredito em signo pra caralho. Aí vira um joguinho ali, tá ligado?
Não, pior que eu dei um exemplo ruim, mano, porque eu nunca fui muito de... Até porque em night não rola isso, né?
É.
Night é um papo meio que, tá ligado? Você fala mais de coisas que estão ali acontecendo, sabe? Do que papo cabeça em si. Não que signo seja papo cabeça, né? Pseudociência, enfim.
Então, mas isso tem até um nome, depois eu descobri. Pra quem quiser pesquisar, assim, eu descobri isso depois de, sei lá, de 10 anos. É, chama sapiosexual. Vocês sabiam disso?
Cara, ah, tô ligado. Eu peguei uma menina que falou que ela... Falou isso pra mim, mano.
Então, caralho. Tem até um nome pra isso. Então, eu acredito muito que eu tenho... Ou eu sou, ou eu tenho muito disso.
Ah.
Tu sabe o que é, Gabriel?
Fighting intelligence, sexually attractive and arousing.
Ah, ele já pesquisou.
Cara, tá com o Google aberto, os caras são foda.
É, mano, é outro nível.
Então, e eu tenho isso, assim, mas não é só, né? Por exemplo, esse lance de... O pessoal pergunta muito, tem vocês que perguntam pra vocês dois também. Talvez, pô, né, agora o Gabriel tá namorando e tal, mas mesmo assim o pessoal pergunta, né?
O Gabriel tá namorando?
Ah, desculpa, eu ia
tô
falar
casado
o Ale.
Há 10 anos,
Ale,
quase.
Eu ia falar o Ale tá namorando. Falei errado. Não, mas o pessoal com certeza pergunta mesmo assim. Tipo, ah, mas como é que é o assédio e tal? Nossa, deve ter muita menina aqui, não sei o que e tal. Eu também não consigo com mulher que eu percebo que tem um interesse em mim que não seja eu mesmo, entendeu? Então, por exemplo, ah, sei lá, por ter seguidor, eu vou ficar com ele. Cara, não, eu não consigo. Não é questão que eu seleciono ou que... Eu não tenho apetite sexual, entendeu? Eu não consigo.
Cara, eu não sei responder essa porque, tipo assim... Nunca experimentei depois, a vida de solteiro, né? Não tem como.
Mano, eu já contei pra vocês a história, que eu acho que ela é muito boa. Eu vou contar de novo, porque essa história tem que ser repetida quantas vezes forem possíveis. A história é a seguinte, tá ligado? Eu já contei essa porra aqui, o Hugh Hefner, o dono da Playboy.
Sim.
Não sei se ele tá vivo ainda?
Não sei.
Foi. É, o conhecido putão, né? Você vivia com coelhinha pra cima, coelhinha pra baixo, aquela coisa toda. Beleza. Teve uma vez que... Ele foi num restaurante desses aí paradisíacos que ele ia com a mulher dele. Uhum. Aí um jornalista foi parar ele, tipo, em determinado momento, pra falar sobre aquele acontecimento.
Morreu em 2017.
É, eu achei que ele tinha falecido. Mas enfim, ele tinha, sei lá, tipo, a fama dele era por ter, sei lá, 70 anos, sei lá quanto ele tinha. E as namoradinhas tudo de 20 e pouco, tá ligado?
Uhum.
Era sempre isso. Aí uma vez foram perguntar pra ele sobre isso. Aí ele foi comentar assim. Meu amigo, quando eu vou num restaurante caro, paradisíaco, elitizado, e eu peço um coquetel de camarão, eu não tô preocupado se o camarão gosta de mim. Eu gosto de camarão. Eu gosto de comer o camarão, tá ligado? Então, mano, acho que depende muito. É o que eu tô falando. Acho que depende muito. E eu acho que isso é simbólico. E depende muito do que você quer. Porque, tipo, você não tem nada de errado. Tem gente que demoniza isso, né? Tipo, é muito tabu na cabeça de uma galera. Tem nada de errado em você querer transar. E o único motivo que faz você querer, por exemplo, ir atrás de tal pessoa é porque você acha ela atraente. Isso não tem nada de errado. O que é errado, por exemplo, se a gente quiser falar sobre isso, é, vamos supor, você só quer transar com a menina. Você finge um puta interesse, tá ligado? Pra ela se apaixonar, por exemplo, pra você tentar conquistar, fingindo que você tem algum interesse que não seja exclusivamente transar. E aí, pô, você tá brincando com os sentimentos de alguém, tá ligado? Isso é escroto. Agora, se a regra do jogo é sempre colocada na mesa, tá ligado? Olha só, eu te acho interessante, tô a fim de transar contigo, e se a menina tiver também a fim de transar, ela vai lá e transa, não tem nada de errado nisso, tá ligado? O que é escroto é você distorcer o que tá acontecendo simplesmente pro seu prazer, sacou?
Sim.
Mas se os dois querem transar, os dois transam, foda-se, tá ligado? Foda-se. Quem saiu perdendo? Ninguém.
Não, é verdade. Não, eu acho, eu inclusive gostaria muito de ter sido diferente, né? Mas é um negócio que perde o... assim, não é que perde, eu não tenho, sabe? Interesse mesmo, assim. Não, não responde fisicamente falando, se é que vocês me entendem.
Sim. Eu não sou tão nobre, não.
É que, tipo assim, deve pensar... É que eu acho que deve pensar assim, ah, essa mina quer só por causa da fama, não tá nem aí pra mim. E aí, tipo, perde a... É, realmente, faz sentido, realmente. Tipo, se o negócio for explícito ali...
Ah, por isso eu contei, mano. Porque se você também só quer transar com a mina, tá ligado?
Exato.
Tem interesse nos meus seguidores, eu tenho interesse nela, acabou.
Na champola. Como diz o vinheteiro.
Mas aí imagina que você tá cogitando alguma coisa com a pessoa, você gosta dela, e você desconfia que ela é interessada em você. Aí muda o jogo, tá ligado?
Não, mas mesmo assim, Ale... Mesmo assim, mesmo que, é, obviamente, eu tive meu tempo de solteiro e nesse tempo, às vezes, eu queria um sexo esporádico, né? E só. Mas eu não consigo. Nem assim. É tipo, é um negócio que não vai, entendeu? Não vai. Não é assim, ah, eu vou pensar que mais pra frente. Não, é ali, naquele momento. Se eu perceber naquele momento, mesmo que eu queira só isso. Tanto é que, por exemplo, garota de programa, essas coisas, eu não consigo também, entendeu? Não consigo.
Eu não consigo, mas é por outro motivo.
Financeiro. Compre o manual do shape.
Não, sacanagem. Eu não quero desencorajar ninguém, tá ligado?
Sacana.
Tipo, não, sem pilha. Tipo, usem camisinha, pelo amor de Deus. Mas assim, eu, Alessandro, entre transar com camisinha e jogar um FIFA, vou jogar um FIFA, mano.
Pode crer. É uma merda, mas tem que usar. Mas é uma merda.
Não, Marcos, eu sei que eventualmente a gente usa, pelo amor de Deus. Não tô querendo passar uma imagem bizarra aqui também, não. Mas assim, eu só uso se realmente, por exemplo, uma das grandes vantagens, né, pensando sexualmente, exclusivamente, do namoro é a segurança que você tem pra transar na moral, tá ligado?
Com
a sua confiança. Você obviamente não vai ter isso com uma pessoa aleatória, né, tipo, na tua vida, e muito menos com uma garota de programa.
Pelo amor de Deus.
Então assim, dado que você vai ter que fazer com camisinha, tá ligado? Eu juro que eu não vejo nem propósito pra mim rasgar dinheiro, mano. Eu não vejo nem, tipo assim, sabe? Não tem nem como a experiência ser boa, mano, sacou? Tipo assim, o meu lado é esse.
É, bem isso aí. Então vamos lá, próximo, antes que a gente fique aqui 2 horas falando. É. Número 4, Twin já deu aula, português, história, etc, para crianças.
Já, todas as matérias. Sou pedagogo, né? Dei aula há bastante tempo. Gostava bastante, inclusive. Hoje já não gosto mais, porque já descobri outra coisa, né? Pra dar aula.
Número 5, Twin é viciado em Chaves.
Eu sou, tava assistindo ontem. E sabe o que é melhor de tudo? Eu arrumei uma pessoa agora que também é. Então, assim, eu posso fazer todos os bordões do Chaves e as piadas inteiras se facilitaram muito.
Isso é massa demais, meu Deus.
Tem um canal que chama Vila do Chaves.
Ah, sim.
Cara, é um canal novo, mas assim, o apresentador é muito carismático, muito bonzinho, e é um canal muito legal. Quem gosta de Chaves, dá uma olhada depois. Vila do Chaves, meu, muito legal. Coloca lá que veio pelo Leandro Twin, porque vai que ele me chama, eu ia ficar muito feliz.
Que massa. O objetivo é trazer o maluco lá que dublou o Kiko, porra.
Ah, tá sim, vivo sim, ainda. Sim. Legal,
é,
legal.
Esse bicho ia ser legal. Doido. Imagina,
eu ia adorar
trazer ele aqui. Caralho, ele e o seu Madruga.
É.
Caralho, você foda. É o. Cara, como é que é o nome dele?
Nelson Machado.
Ah, sei lá.
Tu viu que tava rolando uma treta dessa porra? A filha do seu Madruga tava questionando umas coisas que a mãe falou sobre o pai. Tava rolando uma treta dessa,
caralho,
mano. Era a dona Florinda. Tá ligado que a dona Florinda e o seu Madruga eram casados,
né? Errou! Oi? Ah, sim, sim. Tá não, não. Seu Madruga não.
Com o Chaves.
A dona Florinda é casada com o Chaves, pô.
Isso. Não, não, mas eu acho que é ex do Madruga. Não tinha essa porra, não?
Não, o Madruga morreu faz muitos anos.
É.
Não, não, mas isso. Não, não, a filha já é velha. Enfim, não sei se eu confundia, mano. Se era a mulher do Bolanhos, mas eu vi que tinha alguma treta da Florinda com o seu Madruga. E eu tinha a impressão que eles tinham um relacionamento antes dela de relacionar com o Chaves, não?
Não, ela tinha com o Kiko, né?
É com o Kiko?
É.
Enfim, mano, virou fofoca aqui da vida do Chaves.
Chega! O próximo. 6. Twin joga de zagueiro nas peladas.
Ah, isso aí. Isso aí é questionável. Isso aí é questionável. É que depende.
Quando
do...
Quando rola, né?
É, eu sou igual água. Vou me adaptando de acordo com o ambiente, entendeu?
Olha só. O cara é o Bruce Lee do futebol.
É, a gente, se for taça, a gente fica no formato de taça. Se for jarra, a gente fica no formato de jarra.
É o Gullit.
Mas é verdade, assim, ó, eu não gosto, tipo, de jogar e não fazer alguma coisa, entendeu? Pelo time e tal, assim, uhum. Eu tenho esse instinto competitivo quando tô ali jogando. Então, eu vou meio que sentindo. Por exemplo, segunda-feira, eu jogo na zaga, porque o futebol não me permite jogar no ataque. Tipo, os marcadores são melhores, os goleiros são melhores. Uhum. Então, é um negócio que no ataque, pra mim, complica um pouco. A quadra é menor, então eu tenho chute forte. Se eu jogo atrás, eu consigo chutar uma bolinha e tal, alguma coisa assim. Já no futebol de quinta, eu jogo com um pessoal um pouco mais velho, então meu vigor físico é maior. Eu consigo jogar de meia e eu vou pra frente e pra trás. Então, uhum. Tudo depende do futebol. Mas acho que a minha posição favorita é jogar no meio, que eu consigo ir e voltar. Eu gosto de estar presente nos dois.
Mas, Leandro, quando tu não joga de meia, tu fica com chulé, não?
Eu sabia que ia vir essa porra.
Continuando o Chaves, né? É. Piadinha de Chaves, velho. Muito bom.
Tem que botar risadinha aí, Diogo.
Ela é foda.
Caralho, foda. Vamos lá. Número 7, Twin não treina trapézio.
Isso é verdade.
Isso é fato? Isso é verdade?
Sim,
isso é verdade.
Sim, tem pelo menos uns 8, 9 anos que eu não treino.
Caralho. Imagina se treinasse, cara, não ia ter pescoço.
É, não dá. Caralho. Eu sou o pior cara pra falar sobre macete de como crescer o trapézio, que era voltando ali no negócio do Alê, né, Alê?
Mas poderia.
Poderia ganhar um dinheiro pra fazer um curso só sobre trapézio.
Trapézio e sobrancelha, o suplemento que faz os dois. Tá?
Ai, caramba.
Número 8, Twin já foi obeso.
Sim,
é, rapaziada.
Sim, bastante.
Todos
nossa. Bastante.
Número 9, Twin não gosta de cerveja, gosta muito de caipirinha.
Ah, é, acertou completamente. Pra mim, melhor bebida do mundo.
Ele botou só cerveja.
Ah,
eu adicionei caipirinha. Tá.
É, não gosto de cerveja mesmo. Eu tomei uma cerveja que eu achei gostosa, que era uma cerveja sem álcool, inclusive. Eu nem sei o
porra.
Nome. É, mas era gostosa ela.
Não era trufada, frutada, sei frutada, lá.
Era cerveja isso. De manteigado do Harry Potter, de certo. E, tá
não, era uma, isso mesmo, a Lê lembrou, falei aqui no programa, né? Era uma cerveja sem álcool, frutada. Essa daí eu achei gostosa, mas eu não lembro a marca dela. Só.
Chama refrigerante, que o nome é cerveja.
Era Coca-Cola,
Coca-Cola tem escrito cerveja.
Era Fanta Laranja, cara. Sabia.
Número 10. Twin tem um amor extremo pelos animais, ainda maior pelos floquinhos. Tem uma profunda admiração pelo seu irmão. Ama e respeita nitidamente sua mãe. Está vivendo um relacionamento leve e intenso com a Bruna. Ouça, o cara.
Foi bom.
Resumiu. Foi emocional mesmo.
É. Não, é verdade. Cara. Amo a minha namorada, Bruna. O meu irmão, pra mim, ó. Pessoa mais importante que tem, né? Então, enfim. Minha mãe, minha mãe é minha mãe, né? Pessoa maravilhosa. E o meu amor pelo Foquinhos é enorme, enorme. E pelos animais também, assim. Eu sou desses bem bobão mesmo, sabe? Uhum. Tipo, que nem eu tava no sábado de carona com um amigo meu. Passou um cachorro, um golden. E aí ele parou na porta e ficou me olhando, assim. Eu fiquei olhando, eu abri a porta. A gente tava estacionado, né? Uhum. Eu abri a porta, fiz carinho nele. Ele veio no meu colo. Meu amigo ficou puto porque jogou um monte de pelo no carro dele. Então eu sou desses que faço carinho em qualquer cachorro. É, gosto de animais, assim, sei lá. Vamos supor, vai num hotel fazenda, aí tem um cavalo, sabe? Coisas assim. Eu gosto de todos os animais, cara. Eu defendo muito. Eu sou muito sossegado, assim, muito tranquilo, mas eu acho que se eu visse, por exemplo, sabe, alguém na rua batendo num cachorro, alguma coisa, cara, acho que eu pararia o carro na hora. Acho não, eu pararia o carro na hora e ia lá. E o que iria acontecer dali pra frente, pra mim, seria uma incógnita. Porque isso é revoltante pra mim. Revoltante.
É demais, velho. É muita covardia.
É,
véio.
Muita.
Puta que pariu.
Muita,
como é que
muita,
pode?
Muita.
Até violência por negligência, assim, eu já acho.
É.
Já me tira do sério, assim.
Sim.
E cachorro, tipo assim, amarrado. Sabe aquele cachorro que tu sabe que nunca sai da casinha, que tá lá amarrado, lá pulando que ele tá?
É.
Cara, aquilo me dá um ruim. Putz, isso tá cheio, velho.
E também, né, falando da Bruna, minha namorada, isso é outra coisa que a gente tem uma conexão muito grande. Ela é igualzinha com animais, né? Igualzinho. Uhum. Tanto é que, na época, ela era minha aluna. É, ela era casada. Eu era casado. E a gente conversava de treino, das coisas, mas de vez em quando ela mandava algumas coisas extras. Então, ela resgatava cachorro. ela resgatava cachorro, né? E mandava pra mim. Então, assim, é uma coisa que sempre teve uma conexão boa. Tanto é que o pessoal pergunta, né? A cachorra da Bruna? Sacanagem essa frase, né? O animal de estimação, cachorro, do sexo feminino, Bruna, da Bruna, chama Floquinhas. E o pessoal pergunta, mas é Floquinhas mesmo? E como que foi? Adotaram agora? Não, ela adotou tem muito tempo. E, na verdade, foi um semi-resgate. Uhum. Porque essa cachorrinha, na verdade, ela morava com uma mulher. E a mulher viajava uma semana e deixava a cachorra sozinha lá.
Caralho.
Tipo assim, ela tava, quando a Bruna pegou ela tava com as patas assadas, porque ela pisava no próprio xixi, porque ela ficava confinada num lugar. Então imagina, ela fazia cocô e xixi, pisava em cima e ficava ali. Uma semana, né? E aí a mulher falava, ai, mas a cachorra é um inferno, que se eu deixar ela solta, ela come as coisas, e você fala, pô, mas claro, qualquer...
Ué?
Me deixa preso uma semana pra ver se eu não quebro tudo também. É óbvio, entendeu? E aí ela resgatou e falou assim, olha que bonitinha, ela tem umas manchinhas igual Floquinhos e tal. Que nome você... daria, eu pensei em Floquinhas, eu falei, coloca Floquinhas, mas eu pensei assim, né, tipo, ela vai colocar e vai botar pra adoção depois, alguma coisa assim. Uhum. Acabou que ela ficou com a cachorrinha, uhum, e acabou que os dois hoje se encontraram. Então, tem coisas que, né, que já foram escritas, e por favor, marquem a Bruna aqui nos comentários pra essa declaraçãozinha pequena aqui gerar alguma coisa, né? Porque eu sou assim, eu só faço coisas com interesses sexuais mesmo. Eu não faço nada de graça, nenhum elogio meu de graça.
Rapaz. Tudo premeditado, rapaz.
Mas é verdade. Ela colocou o nome de Floquinhas, ficou, né? E olha hoje no que deu. Então, o mundo nos reserva coisas muito, muito curiosas, né?
Caralho, que maravilha, hein?
É legal, a lista, adorei, cara.
Porra, muito bom, velho. Muito bom.
E uma do Gabriel. Pô, tem coisa aí que ele falou que, tipo assim, eu sei lá, eu falei uma vez no Dreamcast, que eu lembro.
Uhum.
Então, cara, olha... É bom. Obrigado, tá?
É fã mesmo.
De verdade, obrigado. Gostei da lista, me trouxe coisas boas. É, espero que traga coisas melhores. Por exemplo, esse último item, esse elogio, gere alguma coisa sexual.
Aê, garoto. Bicho, é um oportunista, né? Claro, cara, hoje vai. Sexta-feira vai... Porra.
Tem que ter alguma coisa, velho. A gente, assim, só age no interesse.
E, Leandro, tua mãe é artista plástica, mano?
Quê?
Não, por quê? Lá vem.
Ué, compõe essa obra-prima aí, chamada
Leandro. Olha só. Se eu fosse uma obra-prima, eu tava no Museu do Alê. E lembre-se do que eu falei, Alê, eu não faço nenhum elogio sem interesse sexual.
Alê, te cuida aí, rapaz.
Fica esperto.
Não deixa o bigode de novo aí, Alê, que senão você tá fudido.
E como todo interesse sexual do Leandro é sapio sexual, foi um elogio.
Hoje o programa parece uma orquestra, né, de tão sinfônico que ficou.
E aí ele termina aqui, ó. É isso, galera, isso foi apenas um gesto humilde de homenagem por toda a verdade, ética e transparência que vocês transmitem para o público. Continuem assim e, por favor, não fiquem sem gravar podcast, pois minha semana não é a mesma sem o bate-papo espontâneo e de conteúdo de vocês. Abraços. Valeu, Zauro.
Valeu. Senhor
André Cantoni, tu é foda, velho. Porra,
valeu,
hoje...
meu querido.
Nós continuamos gravando justamente por causa de coisas desse sentido. Muito obrigado.
É isso aí. Então, cara, não tem nem mais o que falar, né, velho? Vamos terminar o programa por aqui, que a gente tá aguardando nossos top 10 aí também, né, Ale?
É.
Senão todo mundo vai ser canalha. Essa porra. É isso aí, rapaziada. Valeu. Um abraço.
Valeu, obrigado.